Inclinemos a cabeça. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos esta noite porque tu nos respondes às orações. Essa pobre e estimada mulher deitada ali, onde a cirurgia falhou. Mas, ó Deus, nós nos lembramos de que a primeira cirurgia que foi feita na Terra, tu mesmo a fizeste. Tu retiraste do lado de Adão uma costela, fechaste a incisão e fizeste uma esposa. Ó Pai, eu rogo esta noite que tua mão baixe agora e realize esta grande coisa que estamos pedindo. E estes outros, Senhor, esta mulher que está sofrendo de opressão mental, todos os outros que têm petições, nós os encomendamos a Ti, Pai, de todo o coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. De fato, é um privilégio estar aqui esta noite e ter esta bela audiência para contemplar e belos cantos, o maravilhoso pequeno coral. Eu só estava pensando na diferença, vendo esses meninos ali de pé com indivíduos asseados, com o cabelo bem cortado. Eu estava me lembrando de ontem à noite do lugar onde estou hospedado. Um bando de vadios entrou ali e estava tentando afogar um rapaz na piscina. Tiveram de chamar algo e tirá-los dali. Que diferença, veja, garotos de pé, cantando os cânticos do Evangelho, que diferença. Pensando como o irmão Henry disse ali, esses homens com esse cabelo como as mulheres deviam ter, veja você. Isso mesmo. Parecem-se com as... Eu vejo esses rapazes da forma como deixam o cabelo, eles até mesmo colocam esses rolos de enrolar nele, em torno do rosto. Eu não sei, algumas vezes eu fico desanimado. Parece que é um verdadeiro tempo de perversão. Os homens estão tratando de usar roupa de mulher, e as mulheres usando roupa de homem, e homens deixando o cabelo como as mulheres, e mulheres tendo o cabelo como homens. Qual é o problema com este povo, de qualquer forma? Será que realmente as próprias fibras da decência e honra deixaram esta nação e estas pessoas, este mundo? Este é um tempo horrível, mas é o tempo mais glorioso do mundo para se pregar o Evangelho. Se eu pudesse ter me encontrado no começo do tempo, antes que ele viesse a existir, e o Pai tivesse olhado para mim e dito, em que tempo, no decorrer destas eras, você gostaria de pregar? Eu ia querer que fosse agora mesmo, isso mesmo, justamente antes da sua vinda. Olhando a audiência, sentado aqui diante de nós, um ministro amigo meu, em Tucson ontem, estava andando a cavalo. Lembrando-me deste homem com esta mulher com o disco nas costas, este cavalo o derrubou. Outro homem me chamou há uma hora esta manhã ao meu hotel e disse, o homem está no hospital dos veteranos e seus olhos estão vidrados, suas costas esmagadas, seus rins estão fora de lugar e seu coração está prestes a falhar. E ali eu me abaixei no chão de joelhos, o telefone, pedi que o pusessem do outro lado da linha, eu orei por ele. E aqui está ele, sentado aqui esta noite, sentado bem aqui. Isso foi ontem à noite. Bob, você, por favor, poderia se levantar aí? Ali está o homem, bem ali. Deus responde à oração. De manhã, à noite, ao meio-dia, à meia-noite ou a qualquer hora. Agora, eu sou um pregador que fala tão demoradamente, como se diz. Eu simplesmente odeio começar a esta hora da noite e eu pensei em apenas fazer uma visitinha. A outra noite, ora, estávamos falando aqui em certo lugar, e 15 minutos depois que eu havia começado, as pessoas estavam recolhendo os pratos e gesticulando para mim. Pare, cale a boca, você tem de sair daqui, fumando cigarros e agindo indevidamente. Não foi culpa do banquete, foram as pessoas de quem o alugaram. E a esposa do presidente foi, contou ao gerente e disse, bem, é para você saírem daqui às 9h30. Disse, você não colocou isso no contrato. Essa dama, hoje à noite, ela veio até aqui, uma dama muito amável, e disse, percebemos que o senhor o quer. Disse, simplesmente use-o pelo tempo que quiser. Assim, eu sou muito agradecido por isso. Isso é muito amável. Irmão Henry, eu certamente aprecio sua gentileza em me convidar para vir aqui e a esta sede local. Eu tive o privilégio ontem à noite de estar aqui nas Assembleias de Deus, onde creio que um certo irmão Boone é pastor. Tive muito proveito lá com aquele grupo de pessoas. E amanhã à noite iremos a outro lugar por aqui, eu não sei onde é, mas é outra sede local. Eles cuidam disso. Eu somente continuo orando, lendo e prosseguindo. E isso é praticamente tudo de que consigo dar conta. Mas agora estamos vendo coisas estranhas nesse dia. Agora lembro-me que a última vez que estive aqui foi uma reunião de tenda. Lembro-me de ter falado disto ontem à noite de um jovem casal que trouxe seu bebê morto. É perto de algum lugar aqui, eles dirigiram o dia e a noite inteiros, a jovem mãe sentada, triste, segurando esse bebezinho nos braços. Agora, ela pode estar sentada aqui, agora, pelo que sei. E ela, o jovem esposo, alguns outros casais com eles e estavam, e ela disse, perguntou-me se eu poderia ir, o homem perguntou, até o carro. Eu apanhei o bebezinho e somente o estava segurando, uma forma fria, morta, pequena e rija. E comecei a orar. E quando orei, aquele corpo começou a parecer que estava se aquecendo. Assim eu somente continuei orando. Ele começou a espernear e se mover, pondo-se melhor, de modo que eu começou a chorar. Eu o devolvi para a mãe, ela voltou para casa com ele. Assim, eles podem nem ser cristãos, pelo que sei, está vendo? Isso foi maravilhoso. Mas, sobre o que eu estou pensando esta noite, conheço uma igreja que está morrendo também. É nosso povo pentecostal. Temos de nos sacudir para fora disso. Isso é tudo. E a única maneira em que você fará isto é oração e alinhando-se com a palavra de Deus. É a única maneira em que nós o faremos. Há somente um caminho para fora. Ele é esse caminho, Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Iríamos nós querer que nossa igreja chegasse ao estado que ele disse lá, como na Inglaterra? Essa é a razão porque eu tenho sido, vocês acham, tão rude, ralhando com vocês. E eu não tenho intenção de fazer isso, mas eu não quero ver a igreja chegar a esse estado. Vocês não querem estar nesse estado. Mas ainda assim é preciso cravar isto tão firme até que o fixe e dobre sua ponta. Isto tem de ser feito. Assim agora, esta noite, eu somente tenho algumas escrituras e textos aqui dos quais desejo falar por um tempo. Não vou dizer nenhum tempo determinado. Vocês ficam cansados, ora. Eu posso encerrar em 30 minutos e só depende do... Eu sempre deixo isto por conta do Espírito Santo. Simplesmente qualquer que seja a maneira em que ele conduza. Inclinemos a cabeça por mais um momento. Falemos com o autor antes de abrir seu livro. Deus Todo-Poderoso, o autor deste livro, através de Jesus Cristo, nós oramos. Estamos gratos pelo que já ouvimos esta noite. Se nós dessemos esta reunião por encerrada dizendo amém e fôssemos para casa, teria sido bom estar aqui porque sabemos que tu terias estado conosco. E Pai, ao abrirmos esta palavra agora, fala conosco diretamente desta palavra para que possamos saber a hora em que estamos vivendo. Se sabemos a hora em que estamos vivendo, então podemos nos preparar para essa hora. Mas se entramos cegamente, não sabendo o que ou onde, então não sabemos como nos preparar. Assim, Pai, nós rogamos que Tu nos deixes ver a arca ali e a porta aberta e a mensagem chamando-nos a entrar. Concede isto através do nome de Jesus Cristo. Amém. Nas Santas Escrituras, quero ler um texto aqui. Encontra-se no livro de São Lucas, no capítulo 24. Vou começar no versículo 13 e ler uma porção dele. E eis que no mesmo dia iam dois deles da aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, tocais entre vós e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes tu todas estas coisas que têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que lhes disseram que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. E ele lhes disse, ó néscios e tardos de coração para crer, para não crer, tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava, todas as Escrituras. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de suas palavras. Agora eu tomo, se chamo isso de tema, gostaria de tomar este, os eventos modernos são esclarecidos por profecia. Agora, sempre tem sido de Deus, a maneira do Deus imutável deixar seu povo saber de antemão, antes que certos eventos aconteçam, se as pessoas nos dias do Senhor Jesus somente tivessem buscado a Deus e sabido o que estava prestes a acontecer, elas não teriam condenado Jesus à morte. Mas a razão por que isto aconteceu foi porque as Escrituras tinham de ser cumpridas, pois os judeus tinham de ser cegados. Nós todos estamos cientes disso. Você compreende que isso está prometido de novo precisamente nesta era em que estamos vivendo? A era da igreja de Laodiceia. Esta sétima era da igreja em que estamos agora está nua, miserável, cega e não o sabe. Da mesma maneira como ele o cegou lá no passado com o propósito de levar sua mensagem ao povo eleito, ele prometeu fazer a mesma coisa hoje. E se eu fosse dizer isto com respeito e a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, um destes dias alguém vai dizer, não está escrito que estas coisas deviam ter acontecido primeiro? E será da mesma maneira que foi então. Em verdade, eu vos digo, ele já veio, e tinham-lhe feito o que quiseram. Quando lhe perguntaram, disseram, ora, os escribas dizem, e as escrituras dizem que Elias tem de vir primeiro. Eles disseram isso a Jesus. Ele disse, ele já veio, e vós não o conhecestes. Está vendo? E talvez essa seja a maneira como terminará novamente. Agora nós queremos estar de sobreaviso para saber o que está para acontecer nesta era em que vivemos. Deus atribuiu sua palavra para cada era, um tanto para cada era. E devemos notar que uma era não pode permanecer em vigor dentro de outra era. Simplesmente não funcionará. Por exemplo, como eu disse, creio que ontem à noite, ou estou constantemente falando, noite após noite, em lugares, e algumas vezes faço um comentário pela segunda vez. Não é minha intenção repetir, mas eu digo isto. Que teria feito a Moisés tentar pregar a mensagem de Noé? Ou que bem teria feito a Jesus tentar pregar a mensagem de Moisés? Ou que bem teria feito a Martinho Lutero continuar com a mensagem católica? Que bem teria feito a Wesley continuar com a mensagem luterana? Que bem teria feito aos pentecostais continuarem com a mensagem metodista? Ou que bem fará aos pentecostais continuarem quando a noiva está sendo chamada? Veja, estamos exatamente na época da semente, estamos aqui no tempo do fim. Agora, a não ser que um grão de trigo caia na terra, fica ele só. Como crítico, como tenho comentado desde que o livro saiu, provavelmente vocês o tenham aqui em sua cidade. Aquele autor alemão que escreveu um dos artigos mais críticos. Ele é um infiel. Naturalmente, não o estou condenando porque me condenou daquele modo, mas porque, sendo um infiel, o livro nunca deveria estar nas estantes. E ele disse, um Deus que pudesse se sentar e dizer que podia abrir o Mar Vermelho e libertar seu povo, e então se sentar com as mãos sobre o estômago e ver, no decorrer da Idade Média, aqueles cristãos sendo rasgados em pedaços por leões, aquelas mães com o cabelo embebido de alcatrão e penduradas em cruzes e queimadas, e seus bebês, mulheres grávidas, eles fendiam o abdômen e apostavam quanto ao sexo da criança. E ficar ali parado e deixar isto acontecer, pessoas que supostamente eram servas deste Deus. Veja você, a escritura é inspiração. Você nunca será capaz de conhecer a escritura simplesmente por se sentar e lê-la de um ponto de vista teológico, de um ponto de vista educacional. Isso nunca funcionou. Eu estava conversando com o ministro Batista, não faz muito tempo. Ele disse, até que aprendamos o grego correto, até que, eu disse, no concílio de Niceia. Antes disso, eles estavam discutindo acerca das palavras gregas da Bíblia. Você nunca a conhecerá. A Bíblia é para ser revelada por inspiração. Essa é a única coisa, a revelação. Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra de revelação, revela quem ele é. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não sobre Pedro, não sobre ele próprio, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era. E ele é a palavra. São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Portanto, estamos vivendo no dia quando a manifestação da palavra de Deus tem de vir a uma era diferente da era pentecostal. E é isso mesmo. Lembre-se, você irá... Eu sou uma pessoa sem instrução, mas não se pode vencer a natureza, porque Deus opera na continuidade da natureza. Do mesmo modo que, como tenho dito, o sol se levanta e se põe e segue dali afora e, como na idade de estudar, e morre à tarde para se levantar de novo na manhã seguinte. As árvores baixam a seiva no inverno, entra nas raízes e ela retorna na primavera. Note, ele a comparou a um grão de trigo, a noiva. A razão porque Deus teve de deixar que isso prosseguisse assim. Aquela fina, verdadeira, genuína igreja que foi estabelecida no dia de Pentecostes tinha crescido e crescido desde o dia de Pentecostes até ser uma grande igreja. Ela tinha de cair na terra naquela Idade Média e ser enterrada como toda semente é. Ela tinha de morrer, de modo que pudesse brotar na reforma novamente. Ela brotou na pessoa de uma reforma, Martinho Lutero. E dali, do mesmo modo que um talo do trigo brotando, a primeira coisa que brota, há duas pequenas folhas, e então continua a acrescentar mais folhas. Levantou-se Martinho Lutero e então Zwinglio, e assim sucessivamente, Calvino, e à medida que avançavam. Finalmente chegou a ser uma borda. Agora isso foi João Wesley. Na era de Wesley, houve um desprendimento de pólen. Dali veio a era pentecostal, tão parecido exatamente como um grão de trigo verdadeiro, se você olha para o talo. Mas, se você toma esse trigo e o descasca, não há nenhum grão nele de modo nenhum, é somente uma casca na forma de um grão. Mas é colocado ali com um propósito para proteger o grão até, e se o sol atingi-lo, assim ele o matará. Ele tem de ficar ali até um determinado tempo, e toda a vida deixa a casca, como deixou o talo, deixou o pólen, deixa a casca e entra no trigo, e forma novamente do mesmo modo que era embaixo da terra. Agora todos sabemos que sempre que uma mensagem é dada, em 3 anos eles formam uma organização. Quando assim fazem, isto a mata ali mesmo. Matou nos dias de Lutero, do mesmo modo, matou nos dias de Wesley, matou nos dias de Alexander Campbell e todos os demais, e matou nos dias dos pentecostais. Exatamente. Está vendo? Chega-se a uma condição. Cada um fica normal e se retira, e não pode receber nova revelação. Eles estão estabelecidos, e ali estão, e ali morrem. E a vida passa diretamente por aquilo, e avança para formar o trigo. E quando o trigo vem, essa vida que percorreu esse trigo, a ressurreição, manifesta a coisa inteira. Sim, cresce para o arrebatamento. Agora lembre-se, esta mensagem começou primeiro com cura divina, realizando milagres. Agora, se Deus deixa isso passar por uma igreja habitual, simplesmente como já tínhamos, então não foi Deus. Deus não tem de se exibir, Ele não tem de fazer essas coisas para nos entreter, como nós americanos estamos habituados, entretenimento, mas Ele faz isto para atrair a atenção do povo, que Ele está para fazer alguma coisa. Veja, Ele próprio, quando veio, o maravilhoso pequeno profeta, o Rabi, o profeta da Galileia. Ora, seu ministério era maravilhoso. Ele era bem-vindo em toda a igreja. Mas um dia ele se sentou e disse, eu e meu pai somos um. Oh, que coisa! Isso não tinha cabimento? Fora com tal indivíduo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro, afastem-se de tal indivíduo. Está vendo? Veja, havia algo que tinha de seguir aquele sinal. Veja, algo seguiu. A casca o reteve, mas agora a casca se retira. Tem de se retirar. E lembre-se, 20 anos se passaram e não saíram mais denominações disto, e não sairão. Estamos no fim das denominações, o trigo tomou forma. Mas qual é o problema com o trigo agora? Não se pode. Ele tem de permanecer na presença do filho para amadurecer antes que a combinada o apanhe. Agora, os eventos que vemos acontecendo estão absolutamente mostrados na Bíblia, de cada era. Nós pensamos que estamos todos desequilibrados, mas não estamos. Tudo está se movendo exatamente com a palavra de Deus. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. Não há nenhum livro como a Bíblia, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Está vendo? Uma palavra é um pensamento expressado. O pensamento de Deus expressou isto, suas palavras através dos profetas, e eles escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra. E Jesus a chamou de semente. E qualquer semente produzirá da sua espécie se estiver na condição correta, na atmosfera correta. Agora, este livro da... Este livro de profecia. Ele está predizendo eventos futuros. Agora, o livro contém a revelação completa de Jesus Cristo. Não acrescente a ele nem tire dele, e toda a revelação tem de vir por ele. Veja, tem de ser a palavra. Deste modo, as pessoas dizem, eu tive uma revelação. Sim, nós sabemos que Joseph Smith e muitos tiveram revelações e coisas mais, mas era contrário à palavra. Tem de vir de acordo com a palavra, se vem de Deus, porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. E de antemão, ele soube todas estas coisas, sendo por sua presciência, ele ordenou, pré-ordenou. Isto é chamado na Bíblia, predestinado. Cada era ao seu lugar, e cada homem ao seu lugar, e cada mensageiro ao seu lugar. Ele é Deus. O diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele, e ele é Deus, e ele ordenou tudo para que ocorra e caia exatamente em linha com a sua palavra. Assim, se pudermos ver pela sua palavra em que era e em que tempo estamos vivendo, você verá isto bem aqui na Bíblia, desta era. O que está para acontecer neste tempo? Agora, os outros livros, nós encontramos muitos livros que chamam de livros sagrados e assim por diante. E eu tenho lido o Alcorão e muitos outros. Mas, veja, seus livros sagrados são apenas um código de ética, de moral ou de teologia. Mas este livro é um profeta. Ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus predizendo o futuro. Ela prediz porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra sem que primeiro revelasse aos seus servos os profetas. Isso é Amós 3:7. E Deus não pode mentir. Ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer isto no decorrer de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isto. Agora nos é prometido nos últimos dias que isto será restaurado. Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação, metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, elas nunca, em suas condições modernas, jamais levarão esta igreja a ser uma noiva. Elas não podem fazê-lo, elas falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras, e o mundanismo rastejou para dentro e assim por diante. E elas morreram sem mesmo reagir. E assim Deus sabe disso. E para revelar esta palavra, um diz, bem, eu tenho isto, e bendito seja Deus, isto é assim. É exatamente da maneira que foi quando Jesus veio a primeira vez. Cada um tem uma doutrina. Cada um tinha isto. Terá de ser algo enviado a nós da parte de Deus. E Deus prometeu isto. E a única maneira como ele fará é mantendo o seu mesmo padrão. Ele prometeu nos enviar neste último dia, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra, que converteria o coração do povo, o coração dos filhos aos pais apostólicos novamente. Ele prometeu isso em sua palavra, Lucas 17 e muitos outros lugares em que ele mencionou isto, o que ele faria nestes últimos dias para trazer esta coisa a uma palavra vindicada. Veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete essa palavra... Veja, agora, nós temos nossa própria interpretação. Nós dizemos que ela significa isto, e este aqui, o metodista, diz isto, o batista diz isto, o pentecostal diz isto, a unidade diz isto, a dualidade diz isto. E, ó, que coisa, aí está você. Mas Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele interpreta sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista, a era para a qual é dada. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. E este livro é um livro de profecia. A seus crentes é ordenado que o honrem e o leiam e creiam no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Tudo o que foi prometido tem de acontecer, porque é Jesus Cristo em cada era. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo em Moisés, foi Jesus Cristo em Davi, foi Jesus Cristo em José. É Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. E é Jesus Cristo entre seu povo hoje, fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesta era. É Jesus Cristo. Mas a igreja se tornou tão formal, tão distante, como o irmão disse aqui, e nossas igrejas estão se tornando da mesma maneira, até que temos de ter algo para sacudir-nos de volta à palavra. Como sabemos que vai fazer isso? Tem de vir de acordo com o próprio plano de Deus. Não pode vir por meio de leigos, não virá pelos homens de negócios, não pode vir por meio de igrejas. Deus delineou o seu plano. Eu falei aqui em Shreveport, o outro dia, em um programa de rádio nacional, através da nação, aquele tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Davi tentou trazer a arca de Deus de volta para casa. Ele era o rei ungido. Ora, ele consultou seus delegados, seus capitães de milhares e de 10 milhares e assim por diante. E todos disseram, isso é a palavra do Senhor. E ele consultou o sacerdote. Isso era maravilhoso. E todos ficaram inspirados, eles gritaram, eles cumpriram cada ato religioso que havia. E estavam absolutamente contrários à vontade de Deus, porque havia um profeta na terra chamado Natã, e ele nem mesmo foi consultado acerca disto. Está vendo? E verificamos que não funcionou ainda que eles fossem sinceros, tentando fazer um serviço para Deus. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se. E então vá. Então você sabe. Como um soldado. Não sabe o que fazer até que receba ordens para fazê-lo. Temos de ser soldados cristãos. Receber ordens da Bíblia para esta hora agora. Não o ataque de ontem, o ataque de anteontem, mas o ataque de hoje, em que direção vamos. Verificar em que hora estamos vivendo. E estes eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós, e um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada, e seremos pegos, selados na marca da besta antes que o saibamos. Agora, e com paciência temos de esperar por isto, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era. Porque isto prediz para nós. O autor fez isto antes e esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Estamos vivendo na era da noiva, o chamado. Trazendo de volta para Deus através de um canal em que Ele prometeu trazer isto de volta para dentro. Ele prometeu fazer isto. Mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar sua própria interpretação a ela por meio de teologia. E não creem na vindicação de Deus dela. A saber, na interpretação de Deus, não o que eu digo, o que alguém diga, mas o que Deus prometeu e o que Deus faz. Prova que é Deus fazendo sua própria interpretação da sua palavra. E eles disseram a vocês, pentecostais, 45, 50 anos atrás, suas mães e pais, quando eles eram genuínos pentecostais, saíram de uma organização e amaldiçoaram a coisa e saíram dela. Então, como um cão ao seu vômito, retornaram diretamente a ela. Fizeram a mesma coisa que matou aquela igreja. Vocês mataram os seus por meio da mesma coisa. Nada contra as pessoas ali, nada contra isto. São os sistemas da coisa que está fazendo isto. Minha igreja, vou para a minha igreja. Eu não prego isto na reunião de outros. Vou pregar o rastro da serpente. E ouçam isso se vocês adquirirem as fitas. E note, Eles falharam em ver a confirmação das profecias da palavra de Deus se cumprindo. Se aqueles sacerdotes, eles tinham estabelecido isto, a maneira exata como o Messias viria. Eles sabiam o que ia acontecer. Os fariseus tinham sua ideia, os saduceus, herodianos, e ó, eles tinham suas ideias. Mas ele veio não, ele veio contrário a cada um deles, mas exatamente com a palavra. Jesus disse que a mesma coisa estava aqui. Se vós me tivesseis conhecido, devíeis ter conhecido o meu dia. Se tivesseis conhecido, teríeis. Vós dizeis, bem, Moisés, nós temos Moisés. Disse, ora, se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas veja, quando Deus estava confirmando exatamente o que ele prometeu, eles achavam que seria de uma forma enobrecida, segundo a qual Jesus supostamente estava para vir, e o Messias. O Messias tinha de vir diretamente ao grupo deles, ou ele não era o Messias. Bem, é dessa maneira quase hoje. Se você não enxerga através dos meus óculos, você não está enxergando de modo algum. Veja, e assim, essa é exatamente a maneira que isto é. Essa é a verdade. Nós detestamos pensar nisso, mas é absolutamente a verdade. Em Hebreus 1:1, Deus antigamente escreveu a Bíblia por sua própria maneira escolhida. Ele nunca a escreveu por meio de teólogos, nem interpreta por meio de teólogos. Nunca houve um tempo no qual os teólogos chegaram a ter uma interpretação da palavra de Deus. A interpretação vem somente a um profeta. E a única maneira em que viremos a sair dessa confusão é que Deus nos envie esse profeta exatamente. A única maneira em que isto será feito. Tem-se crido nisto, vigiado e eu cumprimento. Veja, ela não foi escrita pelo homem, mas foi escrita por Deus. Não é o livro de um homem, não é o livro de um teólogo. É o livro de Deus, o qual é um livro de profecia escrito pelos profetas, interpretado pelos profetas. A Bíblia diz, a palavra do Senhor vem aos profetas. Exatamente. Quão formosamente isso foi ilustrado ou demonstrado quando Jesus veio à Terra. E João era o profeta daquele dia e ele estava profetizando. Eles disseram, oh, você quer dizer que Deus vai destruir nossas grandes associações aqui e todas estas coisas? E haverá um tempo quando em nossos templos não mais se adorará? Ele disse que viria um tempo quando Deus faria um sacrifício do Cordeiro de Deus, um homem. E ele disse que ele o conheceria quando ele viesse. E ele disse, ele estava tão seguro de sua mensagem, ele disse, ele está agora mesmo no meio de vós e não o sabeis. Ele está bem no meio de vós e não o sabeis. E um dia, quando Jesus saiu, João ergueu os olhos e viu aquele sinal em cima dele e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele mesmo minuto, Jesus soube então que foi vindicado perante o povo. Agora, ele era a palavra. Duvidaríamos disso? A Bíblia diz que ele era a palavra. O princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui está ele, aqui está a palavra na terra. Veja, perfeitamente. Vem diretamente a água ao profeta. Isso mesmo, a palavra sempre vem ao seu profeta. Deste modo, não podemos esperar que ela venha a teólogos. Não podemos esperar que ela venha a denominações. Ela tem de vir pelo canal de Deus agora, acerca do qual ele nos predisse. E essa é a única maneira em que ela alguma vez virá. Ela será odiada, desprezada, rejeitada. Quando de fato vier, será lançada a um lado e tudo mais, mas Deus o fará de qualquer modo. Ela foi rejeitada em Jesus Cristo, foi rejeitada em João, foi rejeitada por Jeremias, foi rejeitada por Moisés. É sempre dessa maneira, mas Deus segue ininterruptamente da maneira que ele prometeu que faria. Sim, Senhor, ele nunca falha em fazer isto da mesma maneira. O homem que teve a visão ou ouviu sua voz nunca a entendeu plenamente. Em muitos casos, ele não soube, porque ele foi somente um instrumento de Deus. Foi o pensamento de Deus expressado através de lábios humanos. Um pensamento, naturalmente, é uma palavra expressada. Deus faz sua própria escolha por sua escolha predestinada. Ele fez isto em cada era, ele dá a conhecer o homem para cada era, como quando Moisés, quando ele estava para cumprir o que ele disse a Abraão. Moisés nasceu uma criança peculiar, ele não podia evitar ser assim, ele nasceu assim porque nasceu para esse propósito. E assim verificamos que Deus faz isso em cada era. Deus faz sua própria escolha por sua própria escolha predestinada, escolhe seus profetas e coisas mais para a era. Determina sua natureza, a natureza do homem, o estilo de pregação do homem, para honrar o seu dom, e tudo que ele faz é para fazer frente ao desafio desse dia. Deus cria esse homem e o envia. E em sua própria mente, como preguei ontem à noite, nós somos um germe do gene de Deus. Ele soube que esse homem estaria ali nessa era antes mesmo que houvesse uma molécula, ou uma luz, ou qualquer outra coisa na Terra. Porque você é um gene do seu pai, e você estava em seu pai, ainda assim seu pai não tinha companheirismo com você, porque você estava ali, mas você não sabia disso, e ele não sabia disso, mas você foi manifestado para que ele pudesse ter companheirismo com você. E você, nascendo de novo, nasce da vida eterna, e essa é a única forma de vida eterna, e essa é a vida de Deus, Zoe, a palavra grega Zoe, a única forma de vida eterna. Então, se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você esteve em Deus o tempo todo. Mas ele sabia em que canteiro e tempo você seria plantado. Portanto, agora você é feito uma criatura, um filho de Deus, filho ou filha de Deus, manifestado para fazer frente ao desafio desta hora, para vindicar o Deus vivo e verdadeiro desta hora, a mensagem que está vindo nesse tempo. Isso mesmo, você foi feito lá antes da fundação do mundo. Se não foi, se você não foi escolhido dessa maneira, não importa o quanto você tente personificar isto, você nunca conseguirá. Como se pode tirar sangue de um nabo quando não há sangue ali? Essa é a razão porque trato de dizer acerca... Então as pessoas pensando que nós éramos que estamos gritando com as mulheres acerca de cabelo curto e as pessoas me dizendo a respeito de eu dizer essas coisas, você vai arruinar o seu ministério. Arruinar o ministério que Deus mesmo ordenou? Longe esteja isto. E quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, quando um bebê é concebido no ventre de uma mãe, quando aquela única célula entra ali, outra célula cresce por cima daquela, não é a célula de um humano, a próxima é de um cão, e a próxima de um gato, e a próxima de alguma outra coisa. É absolutamente, continuamente ser humano. E quando um homem nasce do Espírito de Deus, ele não injeta nada em sua vida. É a inadulterada palavra de Deus, vindicada para essa hora. Ele toma a palavra completa de Deus, ele não introduz nenhum credo, nada mais nela. É puramente a inadulterada palavra de Deus manifestada entre nós. Olhe na Bíblia, você vê onde, em que era estamos vivendo então, quando você vê essas grandes coisas sendo manifestadas. Quando Deus prometeu fazer isto, ele sempre faz isto. No final de cada era, quando a igreja chega ao lugar de retorno e retorna da palavra ao pecado e mundanismo, mundanismo é pecado. A Bíblia diz, se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. Falando ontem à noite, eu estava falando acerca do sacrifício que foi oferecido, o cordeiro, era para ser em 7 dias, representando as 7 eras da igreja. Não se devia encontrar fermento no meio do povo, nenhum fermento por 7 dias. Isso significa que não havia nada mesclado com isto. Era ázimo, constantemente. E nós não queremos nenhum credo, fermentos e coisas mescladas conosco. Nós não queremos o mundo mesclado conosco. Tem de ser o pão ázimo de Deus, a palavra de Deus, a inadulterada palavra de Deus. O que? O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossos sistemas denominacionais e divergências e coisas mais colocaram fermento em nós. E isto e aquilo e o mundo e modas. E chegou a tal ponto que é quase Hollywood por toda parte. Finalmente chegará a ser como a Inglaterra. E um chamamento ao altar será uma vergonha. Que coisa! Como o irmão disse, como se pode recolher o peixe no bote? Isso mesmo. Temos de pregar o Evangelho em sua plenitude, com o poder de Deus para vindicar isso de acordo com a promessa dessa era e provar que essa é exatamente a vontade de Deus. Fora disso, você é somente um membro da igreja. Não importa o quanto você tente fazer um serviço para Deus. Você pode ir à reunião de ponto e costura, você pode ser muitíssimo fiel à igreja. Mas, a não ser que esse germe de vida eterna tenha sido pré-ordenado em você, para ser um filho ou filha de Deus, você crescerá como algo deformado, mas nunca será um real e verdadeiro filho ou filha de Deus. Frequentemente conto minha pequena história de uma águiazinha. Como o fazendeiro pôs a galinha para chocar uma vez e ele tinha... Espero que isto não lhe pareça sacrílego. Mas um fazendeiro colocou uma galinha para chocar Ela estava... Faltava um ovo para completar a quantidade para chocar. Duvido que alguém aqui saiba qual é o número de ovos para chocar uma ninhada, de quantos consiste. Mas, de qualquer maneira, faltava-lhe um ovo, não tinha o suficiente, deste modo ele roubou do ninho da águia. Ela tinha dois ovos, e ele colocou o ovo sob a galinha. Quando aquela águia saiu da casca do ovo entre todos aqueles frangos, ela era uma ave esquisita. Ela não conseguia entender o cacarejo da galinha, não falava como seu, como ela queria ouvi-la falar. E ela ciscava no curral e comia do curral. Isto não era alimento para ela. Ela era um patinho feio entre eles. A galinha cacarejava e ela não a entendia. Ela ia nessa direção e comia isto e comia aquilo. Ela não a entendia. De modo que um dia sua mamãe, ou mãe, melhor dizendo, para vocês, eu no sul nós dizemos mamãe. Assim, de qualquer maneira, ela, sua mãe sabia que tinha dois ovos e somente um deles estava ali. Ela foi em busca do outro. Ela circundou cada, cruzou a região e finalmente ela sobrevoou o curral. Ela a viu lá embaixo seguindo aquela velha galinha. Ela gritou, Júnior! Você não é frango, você é águia. Isso soou certíssimo para ele. Por quê? Ele era águia para começar. E quando um homem ou uma mulher tem se sentado sob credos e religião fria e formal, se ele está ordenado para ser filho de Deus e vê a palavra de Deus ser pregada em seu poder e Deus vindicá-la, se para começar ele é águia, ele correrá para ela tão certo como 2 + 2 = 4. Ele não pode evitar isto porque sua própria natureza ama a palavra de Deus. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, quando ele vê a palavra de Deus ser manifestada, ele voa para ela porque ele é uma águiazinha. Enquanto continuavam a dizer, ele disse, mamãe, como vou me levantar daqui? E ele disse, apenas dê um salto, eu apanharei. Essa é a única coisa que você tem de fazer, é dar um salto para Deus, uma promessa. Senhor Jesus, eu creio em ti de todo o coração. Eu creio na mensagem da hora, eu a vejo confirmada e sei que está certa. Salte, mamãe o apanhará. Não se preocupe, você é águia. Ela estará ali mesmo para recebê-lo. Agora, nós compreendemos que estamos vivendo num tempo tremendo e num grande tempo. Mas, quando as verdades desta Bíblia, crentes têm visto isso ser vindicado, a própria vindicação dela é a evidência de que Deus está nela. Absolutamente. É então que a palavra prometida que Deus prometeu é dada a conhecer. A semente brotou e eles a veem e creem nela. Outros simplesmente não conseguem vê-la. De qualquer maneira, eles se sentarão e olharão para ela. Você sabe, eu preguei duro bastante por toda esta nação. De modo que não deveria haver uma só mulher de cabelo curto no país. Mas toda vez que volto, há mais. Qual é o problema? Há algo errado. Vocês sabem que a palavra diz isso. Vocês dizem, bem, isso não faz nenhuma diferença. Faz diferença. Houve um ótimo irmão que disse, vou impor as mãos sobre o irmão Branham. Eu o amo. O irmão está arruinando o seu ministério. Disse, não lhe compete dizer a essas mulheres acerca disso. Disse, deixe que os pastores o digam. Eu disse, mas eles não o dizem. Eu disse, agora, ele disse, bem, isto não compete ao irmão, somente ore pelos enfermos. Eu disse, compete a quem então? Eu fui chamado a pregar o evangelho. Disse, eu vou impor as mãos sobre o irmão e pedir a Deus para tirar isto, então. Eu disse, o irmão me deixará impor as mãos sobre o irmão também, está vendo? E eu disse, eu orarei para que Deus abra os seus olhos e o irmão verá isto. Assim, isso mesmo. Ele disse, o irmão devia pregar. O povo crê que o irmão é um servo, um profeta de Deus. Ele disse, o irmão devia ensinar a essas mulheres como obter grandes dons e profetizar e coisas assim. Eu disse, como posso ensinar-lhes álgebra quando elas nem mesmo creem em seu ABC? Isso mesmo. Assim não se pode fazer isso. Isso é somente em cada... Isso mesmo. Se você não consegue fazer as coisas comuns, como vai fazer as coisas espirituais? As coisas naturais? Certamente. Irmão, irmã, pode parecer piada, mas isto é o evangelho. Isto é a verdade do evangelho. Isso mesmo. Note, constatamos hoje que as pessoas, há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Vou lhes dizer uma que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar, de modo nenhum. Não sobre isso, não tem nada que ver com sua alma. Esse é o batismo. Veja, aqui está a alma interior aqui dentro, que tem de vir de Deus. Mas, então, no exterior, você tem 5 sentidos. E 5 sair entradas para o seu fazer contato com o seu lar terrestre. O interior, você tem um espírito e aí dentro, você tem cinco saídas. Sua consciência e amor e assim por diante. Cinco saídas para esse espírito. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. É a alma que vive, que foi ordenada por Deus. Não disse Jesus, muitos irão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras, profetizei os grandes dons de Deus. Ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Muitos virão naquele dia. Não profetizou Caifás? Ele era um diabo. Verificamos ali, e aqueles sacerdotes, aqueles grandes homens que deveriam ser os grandes líderes naqueles dias, com humildade e tudo mais, mas falharam em ver a própria palavra de Deus ser manifestada perante eles. Poderíamos simplesmente tomar um montão das que tenho anotadas aqui. E quanto a Balaão, ele era um, você diz, Deus muda seu parecer. Ele não muda seu parecer. Quando Balaão saiu como um profeta e desceu até lá, um bispo, pregador, o que quer que você queira chamá-lo, ele era um grande homem. Mas quando ele consultou a Deus acerca de descer até lá e amaldiçoar a Israel, ele não gostava deles para começar. Assim, ele pediu para ir. Deus disse, não vás. Então enviaram um dignitário de algum, talvez de bispos ou presbíteros ou outra coisa ali, disse, mais instrução para persuadi-lo. Ele retornou e perguntou a Deus novamente, você não tem de perguntar a Deus pela segunda vez. Quando Deus fala pela primeira vez, é isso, você não tem de esperar nada mais. Rebeca não esperou para receber a segunda ordem. Eles lhe perguntaram, disseram, irás tu que ela o diga. Ela disse, irei. Ela estava firmemente inspirada por Deus. Ela se tornou uma das rainhas da Bíblia por atuar sobre a pulsação do Espírito de Deus que se moveu sobre ela para receber o que era absolutamente a verdade. E ela creu nisso. Agora nós verificamos, Balaão, naturalmente, ele não conseguia ver. Ele saiu e contemplou o povo, disse, agora, só um minuto. Nós somos um povo grande e numeroso aqui em cima. Vocês são apenas um bando disperso. Está vendo? E todos nós cremos no mesmo Deus. Isso é verdade. Todos eles criam no mesmo Deus e todos eles adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão. Sete altares, o número perfeito de Deus. As sete igrejas, veja, sete carneiros falando da vinda do Senhor. Fundamentalmente, ele era simplesmente tão fundamental quanto Moisés era. Mas, veja você, não havia uma vindicação divina. Ali, ambos eram profetas. Mas, sob o ministério de Moisés, havia uma coluna de fogo sobrenatural. Uma luz que pairava no acampamento. Havia cura divina, havia um grito do rei no acampamento, grandes sinais, cura divina e maravilhas, e coisas mais realizadas entre eles. Isso era um sinal de um Deus vivo no meio do seu povo. Fundamentalmente, ambos estavam certos. E Balaão tentou persuadir o povo, e os enfeitiçou para dentro disso. Quando? Pouco antes de alcançarem a terra prometida. Mais um ou dois dias, eles teriam estado na terra prometida. Mas agora temo, este é um duro comentário a fazer, um dia destes eu serei baleado por causa disso. Mas lembre-se disso que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por esse concílio ecumênico. Ele os está levando direto para dentro dele para dizer, vocês são o mesmo grupo. Vocês não são o mesmo grupo. Saiam do meio dessa coisa e apartem-se. Certamente é verdade. Devemos ficar longe dessa coisa, tão longe disso quanto se possa. Balaão disse, nós somos, permitamos que nossos filhos se casem entre si, porque afinal de contas, cremos no mesmo Deus. Como podem dois andar juntos a não ser que estejam de acordo? Como você pode andar com Deus a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela quando está ordenado não fazer isto ou recebeu ordens para não fazer isto? Você não pode fazer isto. Não tem como fazer isto, irmão, irmã. Você não pode misturar esse fermento com o ázimo. Azeite e água não se misturam. Trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. E assim não podemos misturar isto. Tampouco se pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Não se pode misturar igreja e credo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Saí do meio dele e separai-vos, diz Deus. Eu vos receberei para mim mesmo. Vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei para vós Deus. Nunca poderemos fazer isto até que essas coisas sejam manifestadas e a palavra de Deus para a hora seja provada que é a verdade. Sigam as pisadas. Pentecostais, é por isso que Lutero perdeu sua mensagem. É assim que Wesley perdeu sua mensagem. Veja, se a igreja wesleyana tivesse continuado, eles teriam sido pentecostais. Se os luteranos continuassem, eles teriam sido metodistas. Está vendo? E agora, se os pentecostais continuarem, serão a noiva. Se vocês se retraírem e continuarem retrocedendo para o mundo como estão fazendo agora, vocês estarão perdidos. Será somente a casca e o talo que serão queimados, sabemos disso. Ele recolherá no celeiro o seu trigo, mas as cascas ele queimará com fogo que nunca se apaga, ainda que tenham sido uma portadora. Elas sem dúvida transportaram, mas a vida as deixou tão logo se tornou uma folha. Continuou para formar alguma outra coisa, até que chegou à sua plena estatura. E assim a igreja passará por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente à imagem formada de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e a noiva é uma parte do noivo. Ela terá de ser uma igreja palavra, não uma igreja denominacional. Ela será a igreja palavra, a palavra que tem sido dada a conhecer e pela palavra vindicada de Deus. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Faraó não conseguiu vê-la, ainda que ela tenha se vindicado ali mesmo perante ele. Datã não conseguiu vê-la. Datã saiu lá, e ele tinha visto Moisés e sabia. Ele saiu lá e disse, tu tratas de pensar que és o único do grupo. A congregação inteira é santa. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. E ele disse, bem, a congregação inteira é santa, tu tratas de fazer-te, se fôssemos dizer isto hoje, é a expressão de rua, o único seixo na praia. E Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso. Ele somente disse, Senhor, caiu a entrada do tabernáculo, e Deus disse, separa-te dele, eu os tragou. E lembrem-se o pecado que Israel cometeu por Balaão dizer que todos eles eram a mesma coisa. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. E vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante. De 2 milhões que saíram do Egito, 2 deles entraram na terra prometida. Cada um deles comeu a mesma coisa, todos eles dançaram no Espírito, todos eles tiveram tudo em comum. Mas quando chegou o tempo da separação, a palavra fez a separação. Assim é hoje. A palavra fez a separação. Quando chegou o tempo, ele disse, ora, aqui nós somos tão parecidos. Vejam, a Bíblia diz, nos últimos dias, os dois espíritos, Mateus 24:24, seriam tão parecidos que isto enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é o trigo. Estão vendo? Ela não é o trigo, mas se parece exatamente com ele. Estão vendo? Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. Vocês se denominaram e caem nessa denominação e se secam e morrem. E o trigo foi avante saindo pela... Estão vendo? Isso é exatamente correto. É uma portadora, mas não o trigo. Lembrem-se, o trigo somente vai seguindo em frente. Na ressurreição, toda essa força do trigo subirá ao interior do trigo, como segue para formar a cabeça, para sair na grande ressurreição. Nunca perdoado. Paremos aqui só por um minuto. Espero não deixá-lo sem fôlego, mas veja, permita-me perguntar-lhe algo. Somente tomemos isso. Digamos, por exemplo, que esta conta estivesse certa. Quando o esperma do macho e da fêmea vem, se você alguma vez conheceu tubos de ensaio ou hibridação e coisas assim de gado, você encontrará que a descarga do macho expele cerca de 1 milhão de germes. E a descarga da fêmea expele 1 milhão de óvulos. Mas sabia você que há somente um deles que é fértil? Aqueles bezerrinhos ou o que quer que sejam, nesses milhões de germes, 1 milhão de germes, haverá somente aquele pequeno germe que abrirá caminho por entre os demais germes e passará e encontrará esse óvulo fértil e penetrará nele e os demais morrem. Um deles está ordenado a viver, os outros não estão, ainda que sejam todos idênticos. Um de um milhão. E se fosse dessa maneira hoje à noite, há 500 milhões, que supostamente são, eu acho, de cristãos no mundo. Mais ou menos esta estimativa, só arredondando os números. Se o arrebatamento viesse hoje à noite, então, dos vivos que iriam, haveria somente 500 pessoas. Bem, há esse tanto desaparecendo a cada dia, quase, dos quais eles não conseguem prestar contas. A noiva será tirada e nós nos perguntaremos de que se trata tudo isso. E as pessoas continuarão pregando, dizendo que estão recebendo isto e aquilo outro. E veja que decepção seria. Digamos que fosse isso, eu não digo que seja, eu não sei. Eu não sou uma autoridade nisso, Deus é o juiz disso, mas veja quão facilmente isso poderia acontecer, em todas as cifras e coisas mais, como isso poderia ser provado. Por que Corá não viu isso? Por que Datã não viu isso? Por que Acabe não viu isso? Quando Josafá desceu a Acabe, ele disse: Acabe, estamos em dificuldade. Sabes tu que Deus nos deu esta terra? Josué a dividiu. Conheces esse pedaço de terra aqui em cima que os sírios tomaram? Essa terra não é nossa? Sim. Nossas crianças estão famintas e os sírios, nossos inimigos, estão alimentando suas crianças, enchendo a barriga delas com o trigo que devia ser nosso. Isso está biblicamente correto. Diz: tu me ajudarás a ir até lá e tomar isso? Agora, algumas vezes um bom homem sob a influência do mal cederá. É melhor observar, igreja. Observe com muita atenção. Agora, antes de mais nada, Josafá, sendo um grande homem religioso, ele disse: bem, devíamos ir, claro, à nossa igreja. Somos todos o mesmo povo. Mas eles não eram o mesmo povo. Não. Ele disse: bem, nossa igreja é sua igreja. Nosso povo é seu povo. Claro, nós iremos. Ele disse: mas consultemos ao Senhor primeiro. Assim ele disse: ó, Acabe, sem dúvida, devíamos ter nos lembrado disso. Bem, nós iremos. Há algum profeta do Senhor? Disse: eu tenho um seminário cheio deles. Eu tenho 400 aqui, os melhores que há. Todos eles têm seus títulos de PhD, LLD, seus LLDs e tudo mais que acompanha isso. Eles são cada um. Agora, lembre-se, eles eram profetas hebreus. Deu uma escola de profetas. Dize: traze-os, ouçamos-os. Agora, eu creio que foi Zedequias, a grande cabeça sobre o bispo, todos eles, subiu ali e ele teve inspiração. Ele teve inspiração, absolutamente. Ele subiu ali e fez para si dois grandes chifres de ferro. Ele disse: tu sabes, assim diz o Senhor, tu tomarás estes chifres e expulsarás os sírios do país. Todos os demais profetizaram. Isso é exatamente correto. Cada um deles, o seminário inteiro de acordo. Está vendo? Acabe disse: está vendo? Josafá, sendo de certo modo espiritual, vocês sabem, ele ainda não havia secado completamente, disse: mas não há apenas mais um em algum lugar que pudéssemos consultar? Para que queres consultar outros quando o ecumênico inteiro, o concílio inteiro, diz: está bem? Desculpe-me, veja. A coisa inteira disse: isso é o que devíamos fazer. Estão vendo? Isso é o que devíamos fazer. Ele disse: mas não há apenas um outro mais em algum lugar? Aquele estranho, você sabe. Ele disse: sim, há um, Micaías, filho de Enlá. Mas eu o aborreço. É sempre assim. Eu o aborreço porque ele está sempre ralhando com o nosso povo e maldizendo-me e dizendo-me todo o mal a meu respeito. Eu aborreço o homem. Disse: ah, não fale o rei assim. Disse: vai buscá-lo. Assim ele foi até lá, o filho de Enlá, alguns dos bispos ou alguns dos anciãos, e foram até lá e disseram: agora ouve, queres regressar à organização? Dizem a mesma coisa que eles dizem, eles o trarão de volta. Mas aconteceu que Deus tinha um homem sobre quem eles não podiam pôr as mãos. Deus tinha suas mãos sobre ele, ele era somente o refletor da verdade de Deus. Disse: claro, disse, eu irei, mas eu somente direi o que Deus colocar em minha boca. Aí está o homem de Deus. Ele disse: dai-me uma noite. Assim, a noite veio, e o Senhor falou ao profeta, um João ninguém. E antes de mais nada, ele saiu na manhã seguinte e disse: o que me diz disso, Enlá? Ele disse: vai, disse, mas vi Israel disperso em um monte, como ovelhas que não têm pastor. Ele disse: que foi que eu lhe disse? que foi que eu lhe disse acerca disto? E ele disse, então o grande bispo se aproximou e o esbofeteou na boca. Disse, por que caminho passou o Espírito de Deus? Porque eu sei que tinha o Espírito, eu dancei nele, eu fiz todas essas coisas, veja, eu tinha o Espírito sobre mim. Por que caminho ele passou? Agora, veja, em lá, sendo um filho de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, ele examinou sua visão com a palavra. Se ela não estivesse com a palavra, estava errada. Está vendo? A palavra para aquela hora. Veja, agora ele disse biblicamente, a terra pertencendo a eles, a terra era deles. Biblicamente, tudo parecia estar certo, exceto uma coisa. Lembre-se, foi uma palavra que fez com que toda a confusão viesse. Eva descrendo de uma palavra de Deus. No princípio da Bíblia, uma palavra causou o problema. Jesus veio no meio da Bíblia e disse, o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. No final da Bíblia disse, quem quer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a ela? Não é parte do Evangelho. Os metodistas têm parte, os batistas, presbiterianos e assim por diante. Eles tinham parte dele. Os católicos tinham parte dele. Testemunhas de Jeová, todos os demais. Mas é a palavra inteira, toda a palavra da hora, o que conta. E nunca o faremos até Deus ungir um profeta que possa se pôr de pé e dizê-la, e o confirmar e provar que ela está certa, passará de modo imperceptível por entre as pessoas e nunca a conhecerão, do mesmo modo como sempre tem sido. Vocês católicos, como Joana d'Arc, vocês a queimaram no poste por ser uma bruxa. Mais tarde, vocês desenterraram os corpos daqueles sacerdotes, 200 anos mais tarde, e os lançaram no rio. Vocês não conheceram São Patrício e os demais. Isto passará direto por suas mãos novamente, antes de mais nada. Deus o fará e vocês nem mesmo nunca saberão o que foi feito. Vejam, ele simplesmente passa despercebido e toma sua noiva e a levanta e a rouba diretamente do meio do povo. Nós verificamos este pequeno Micaías, disse que examinou, que sabia que Deus tinha dito a um verdadeiro profeta antes dele. O profeta antes dele, que disse ele? Ele disse isto, ele disse, Acabe, porque derramaste o justo, ou o sangue do justo, na bote, os cães lamberão teu sangue também, e o de Jezabel. E foi exatamente assim, tinha de acontecer, porque Deus o tinha dito. Como poderia aquele profeta profetizar o bem quando era o mal contra isso? Como eu posso dizer a esta era da igreja de Laodiceia as boas coisas quando Deus falou contra ela? Você está nua, miserável, você diz, rica sou, tenho melhores, tenho igrejas com a metodista e as batistas e as presbiterianas, tenho isto, tenho aquilo, ou melhor, disto, daquilo e do outro. Isso mesmo, mas não sabe que está nua, cega, miserável para a coisa verdadeira que Deus está manifestando. Passará exatamente pelo meio de vocês dessa maneira, saindo direto. Está vendo? Creia, gente, antes que seja demasiado tarde. Agora verificamos que ele o feriu na boca e disse, por que caminho passou o Espírito de Deus? E Caías disse, vi Deus assentado no trono, e todos ele chamou os delegados do céu e disse, quem pode descer e enganar Acabe? Disse, e um espírito mentiroso se aproximou e se prostrou diante de Deus, um mentiroso. E lembre-se, esse espírito mentiroso entrou naqueles profetas. Eles deviam ter sabido então que o Espírito que estava sobre eles não estava de acordo com a palavra. Mas eles estavam tão entusiasmados por serem os profetas do rei, porque tinham tudo ótimo. E isso é o que a igreja fez hoje. Vocês se afastaram da antiquada experiência que tiveram anos atrás, quando ficavam de pé nas esquinas e pregavam o Evangelho. Saiam dessas organizações e se chamem um povo livre. Não, porque vocês estão envolvidos nisso novamente, como um porco ao seu espojadouro ou um cão ao seu vômito. Se isso o fez vomitar da primeira vez, o fará vomitar novamente. Isso mesmo. Deus os vomitou de sua boca e lhe disse, tu és morno, nem quente, nem frio. Em algumas reuniões, então, tocam algumas, músicos cantam um pouquinho quando é absolutamente, tornou-se quase uma vergonha para o cristianismo. Meu filho me chamou outro dia para ver numa televisão o que deveria ser o encontro musical aonde as pessoas vão. Aquele bando de mocinhos de aparência mundana ali de pé, requebrando-se como se faz com o rock and roll e cantando aqueles hinos, é uma vergonha para Jesus Cristo. Não existe mais solenidade na igreja de modo algum. Parece que tudo se tornou algo como rock and roll e um desfile de modas em lugar da igreja de Deus vivo onde Jesus Cristo pode se manifestar em poder. Ao que parece, há algo errado em algum lugar, estão deslizando para fora. E a Bíblia diz que seria assim, estão vendo? Veja onde vocês estão. Cuidado, acordem antes que seja demasiado tarde. Agora, nós encontramos que ele disse, quem pode ir até lá e enganar Acabe para fazê-lo subir até lá para cumprir as palavras daquele profeta? Veja, se o profeta disse uma palavra, o céu e a terra passarão, mas ela não pode falhar, ela tem de se cumprir. Portanto, era isso, tinha de acontecer. Ele disse, metei este homem no cárcere interior, sustentai-o com pão de tristeza e água de tristeza. Quando voltar, em paz eu cuidarei dele. E Caias permaneceu ali firme, sabendo que tinha o Espírito de Deus. Sua profecia e visões estavam certas, sua mensagem estava certa, porque era assim diz o Senhor das visões, assim diz o Senhor da palavra, tinha de estar certa, era assim diz o Senhor. Ele disse, se de alguma forma retornares, Deus não falou comigo, e vocês sabem o que aconteceu, claro, vejam vocês, compreenda, irmão, ouça. Claro, Caifás, ele não podia ver isto, porque ele não olhou para baixo. Ele era um bispo, ele era um papa de todas as igrejas juntas. Por que esse homem não pôde ver Jesus ali de pé? Por que ele não pôde entender? Quando estavam cantando o Salmo 23, o Salmo 22, é melhor dizendo, na igreja, e Deus meu, por que me desamparaste? E lá estava ele pendurado na cruz. As próprias escrituras, o próprio Deus que estavam adorando, eles o estavam condenando e matando como fanático. Aí está. Isto os abalaria se eu lhes dissesse que isso está simplesmente a ponto de se repetir. A Bíblia diz que ele estava do lado de fora, tratando de bater para entrar, e ninguém lhe permitia entrar. A quem eu amo, eu castigo e repreendo. Eu ralho com ele, eu o sacudo, mas é porque eu o amo. Abri e deixai-me entrar. Sim. Não poderia, lembrai-vos, eu não queria entrar na igreja, é ele, o indivíduo. Ele não poderia entrar na igreja, tinham-no posto para fora e trancado a porta. A única organização dentre todas elas é esta era da igreja, em que ele estava do lado de fora da igreja. Lançado fora, recusado, rejeitado, porque ele foi só temporariamente manifesto nas outras igrejas na forma de santificação e assim por diante, mas aqui, a era que está vindo agora é a completa manifestação da vindicação de Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Oh, eu admito que temos muitos personificadores, mas examine o primeiro, o original. Moisés desceu com os mandamentos de Deus para libertar Israel, e quando o fez, ele realizou alguns milagres, os personificadores o seguiram. Se eles tivessem sido o primeiro, ele teria sido o personificador. Veja, ele tinha a palavra do Senhor e o Senhor vindicou, ele simplesmente ficou tranquilo. E vocês sabem que essa mesma coisa está prometida no último dia? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos entendimento quanto à verdade. E quando uma organização mantém toma um homem diretamente através dessa organização, isso mostrou que não veio de Deus, porque Deus faz essas coisas para atrair a mente das pessoas. E então a mensagem segue isto. Se não é, então não é Deus. Não é Deus. Deus sempre faz isso. Judas não conseguiu entender isto. Ele caminhou bem junto a ele e ele não viu isso. Mas o verdadeiro, esse gene verdadeiro ordenado por Deus, esse germe verdadeiro, uma alma de Deus que estava em Deus antes da fundação do mundo. Lembre-se, você que realmente tem o Espírito de Deus em você esta noite. Você esteve aqui em Cristo porque Ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você crê nisso? Veja, Ele estava em Cristo. Então, se você esteve em Deus, um gene, uma palavra, um atributo desde o princípio, então você caminhou com Ele aqui na terra, você conversou com Ele na terra, você sofreu com Ele na terra, você morreu com Ele no Calvário e você ressuscitou com Ele. E agora você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo comunhão com Ele, a palavra, enquanto ela alimenta o interior de sua alma, que o homem viverá de toda a palavra que sai. Não a palavra metodista, a palavra batista. Lembre-se, se houvesse alguma sobra no sacrifício, tinha de ser queimada antes do amanhecer, porque amanhã é outra era da igreja, está certo? Êxodo, isto é verdade. Um símbolo, tipo do sacrifício. A porta, disse, eu farei um lugar. Não, não me adorarei junto a toda porta que eu vos dei, mas há uma porta, e nessa porta eu colocarei o meu nome. E onde o Senhor coloca o seu nome, esse é o lugar em que Deus receberá o seu sacrifício. Nós fizemos todos os tipos de portas, mas Deus fez uma porta. Deus fez uma porta e essa porta era São João, capítulo 10. Jesus disse, eu sou essa porta. Deus colocou o seu nome em Jesus. Vocês creem nisso? Ele foi o Filho de Deus. Todo filho vem em nome de seu pai. Ele disse, eu venho em nome de meu pai. Vós não me aceitais. Eu venho em nome de meu pai. Você vem em nome de seu pai. Jesus veio em nome de seu pai. Portanto, o nome de seu pai é Jesus. Exatamente, porque ele veio em nome de seu pai. E não me aceitais. Outro virá, e a ele aceitareis. Vocês tomarão suas denominações e seguirão com elas. Simplesmente sigam em frente. A Bíblia diz, eles foram levantados para preencher este lugar. Cegos, nus e não o sabem. Igreja, religião, muito piedosos, exatamente como Caim foi. Faz um sacrifício, faz tudo do mesmo modo que Abel fez. Mas, por revelação, lhe foi revelado qual era o sacramento, não frutos do campo e algo a fazer com sua mão. O crente consegue ver a palavra feita carne. Os outros não conseguem fazer isso. Todos aqueles israelitas, depois que tinham visto Moisés realizar aquilo e os trouxe diretamente ao grande concílio onde se ia efetuar, cada um deles disse, nós iremos com Balaão, porque achamos que o doutor Balaão está certo. Ele é mais inteligente, é mais instruído, tudo, de modo que simplesmente receberemos isso. E Deus nunca os perdoou. Ele os destruiu ali mesmo no deserto. E Jesus disse ele próprio, eles nunca virão, não há nenhum deles salvo. Jesus disse, eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Ele disse, eles estão todos mortos, eternamente separados de Deus. Eles estão todos mortos. Certamente, porque ouviram a um erro, quando Moisés, o vindicado de Deus, e um líder para lhes mostrar o caminho para a terra prometida. E eles tinham vindo bem até este ponto, mas então não quiseram ir em sua companhia. Agora, crentes conseguem ver isto, mas incrédulos não conseguem ver isso vindicado. Veja quão piedoso Caifás era. Veja o quanto todos aqueles sacerdotes, quão piedosos eles eram. E Jesus se voltou e disse, vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer as suas obras. Mas havia alguns crentes que se encontravam ali. Você acha que aqueles discípulos poderiam ter entendido quando Jesus disse, eu e meu pai somos um? Eles não poderiam explicar isso. Quando ele disse, se não comerdes a carne do filho do homem, beberdes o seu sangue, não tendes vida. Poderiam eles explicar isto? Não. Mas eles creram nisso, porque viram Deus sendo vindicado e feito carne. Jesus disse, se não faço as obras de meu pai, então não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu pai, a palavra que está prevista para eu fazer, então vós, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, para que possais ser salvos. Está vendo? Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas conhecem a minha palavra. Elas a veem quando é vindicada para essa era. Bem, Caifás conhecia a palavra também, mas não a palavra para aquela era. Ele tinha a palavra do que os fariseus tinham empurrado para dentro dele, mas não a palavra vindicada da hora. Elas conhecem a minha voz. Elas conhecem o meu sinal. Elas conhecem o meu milagre. Como agora voltemos ao nosso texto, porque vamos deixar de ver grande parte desta escritura, se não o fizermos, porque tenho de encerrar nos próximos minutos de qualquer maneira, pois serão 10 horas dentro de alguns minutos. Eu amo. Amigos, vocês que desceram por esse corredor e depositaram essa oferta ali faz pouco. Gente que alimentou meus filhos e os vestiu. Gente que colocou do seu dinheiro, que vocês ganharam com dificuldade, em uma salva. Sabem para onde isso vai? Isso me ajuda a ir ao exterior, aos pagãos que nunca ouviram nada acerca de Deus. Isso é o que eu faço com isto. Cada centavo. Deus é meu juiz. Aqui estão alguns dos meus... O homem está sentado bem aqui agora, que está na tesouraria de minha igreja. Eu recebo $100 por semana, e isso é tudo. O restante disso vai para patrocinar reuniões no exterior, onde não podem ir. As igrejas não me aceitam. Elas não me querem. Não, isso mesmo. Elas me chamam agora, dizem, ele é um só Jesus, ou ele é algo assim, ou algum herege, fanático, e tudo assim, uma Jezabel. E eu espero por isso. Eles chamaram meu senhor Jezabel e chamaram-no, não mais Jezabel, mas um Beelzebu. Eles o chamaram de todos esses nomes ruins. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais chamarão aos seus discípulos? Portanto, isso não faz nenhuma diferença. E vocês mesmos, pela ajuda de Deus, vocês acham que eu me poria aqui de pé como um grande hipócrita? Eles diriam alguma coisa ou não cairia eu exatamente em linha com a coisa se eu pensasse que era de Deus? Mas se os amo e sei qual é a verdade, alguma vez vocês já me ouviram dizer alguma coisa no nome do Senhor que não tenha se cumprido? Não. Pergunta a qualquer um. Há milhares de coisas que foram ditas, todas elas se cumprem. Lembram-se daquela ocasião quando Samuel foi chamado, creio que foi, e ele disse, Israel queria fazer-se igual às demais nações. E é a isto que vocês pentecostais estão chegando. Vocês querem atuar como as demais pessoas. Vocês não são essa classe de pessoas. Fiquem longe disto. As grandes igrejas e grandes e finas coisas, ó irmão, não faça isso. Nós pregamos que a vinda do Senhor está próxima. Vamos aos campos ali e notifiquemos aos pagãos. Veja, faça algo a respeito disto. Mas, veja você, Samuel disse, alguma vez tomei do vosso dinheiro para o meu sustento? Disseram, não, Samuel, tu nunca fizestes isso. Disse, alguma vez vos disse alguma coisa no nome do Senhor que não tenha se cumprido? Oh, isso está correto, Samuel. Nós cremos que tu és um profeta enviado de Deus. Sim, Senhor, tudo o que disseste se cumpriu, Samuel, mas queremos isso de qualquer modo. Você viu o que aconteceu. Oh, irmão, a Escritura simplesmente continua se repetindo em toda a Escritura, porque é a maneira de Deus fazer isto. Veja, chega-se a ocasiões desse tipo. Cheguemos ao nosso texto rapidamente. Agora, estive todo esse tempo, não cheguei ao meu texto ainda. Está no meu coração! Eu os amo! Não pereçam com o mundo. Se vocês são do mundo, vocês perecerão com o mundo. Se vocês são de Deus, vocês irão com Ele na ressurreição. Portanto, mudem sua natureza esta noite do amor do mundo e das coisas do mundo e de todos esses credos e coisas mais e olhem diretamente para o Calvário, para o seu sacrifício. Encontre-se com Ele ali nesses termos, porque esse é o único lugar em que Ele chegará a encontrar-se com vocês. Ele, os metodistas dizem, está em nossa igreja, os batistas dizem, os pentecostais, e este, os presbiterianos, e este. Mas Ele disse, eu os encontrarei em um lugar, o lugar em que põe o meu nome, que é em Jesus Cristo. Aí é onde Deus põe o seu nome. Esse é o único lugar em que Ele se encontrará com vocês, e é Cristo, é a palavra, o mesmo ontem. Isto cresceu desde os pés, coxas, que agora está na cabeça, preparando-se para ir, manifestando em plenitude a noiva, o mesmo que o noivo. Agora vamos ao nosso texto rapidamente, por cerca de 10 minutos, e então encerraremos. Agora nosso texto, nós, onde queremos considerar é... Aconteceu novamente, como o nosso texto, como habitualmente acontece. Deus enviou o seu profeta, como ele, a palavra tinha prometido acerca de Malaquias 3. Eu enviarei o mensageiro perante a minha face para ser precursor da sua vinda. Agora, se você quer vindicar isso para prová-lo, Mateus capítulo 11 vindica o mesmo. Quando os discípulos de João vieram e viram Jesus, eles disseram, João está na prisão. Disseram, nós viemos para perguntar-te se ele... Os olhos de águia de João tinham ficado velados, e ele estava na prisão. Ele estava para morrer, disse, ide perguntar-lhe. Veja, João disse, ó, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira. Ele pensou que o milênio fosse se iniciar imediatamente. Ele pensou que o grão estivesse pronto, mas ele tinha de morrer e entrar no talo, ressurgir para formar a verdadeira noiva. Desse modo, ele disse, ele recolherá no celeiro o seu trigo e queimará com fogo. Observe aquele precursor de Cristo naquela era, o que ele disse que aconteceria. O grão! E espero que não estejam adormecidos. O grão está aqui. Será recolhido no celeiro. Era essa noiva, essa parte dela. Mas que disse ele que acontecerá com o talo? Será queimado com fogo que nunca se apaga. Busque a salvação agora enquanto pode. Seja um grão, não um talo. Está vendo? Entre na vida, não a velha forma morta. Entre na vida de Cristo. A palavra manifestada, manifestada e vindicada deste modo. Este é o tempo do recolhimento. A combinada está vindo. É melhor que você entre no grão, porque a casca será deixada para trás. Agora, verificamos que isto aconteceu. Jesus, para concluir minha citação aqui, este Mateus 11, veja, ele não deu a João, ele disse, agora, esperem, eu darei a João um livro sobre como se conduzir um crente na prisão. Não! Ele disse, fiquem por aí e observem o que acontece. Voltem e mostrem a João o que acontece. Os coxos andam, os cegos vêm, os mortos ressuscitam. E o evangelho é pregado aos pobres. Exatamente o que o profeta disse que aconteceria. E bem-aventurados sois vós, que em mim não vos escandalizai. Seus discípulos partiram através da colina. Ele se voltou e disse, que saístes a ver quando fostes ver João? Fostes ver um homem que está querendo agradar em vestes delicadas e coisas assim, os altivos e tudo isso, vocês sabem. Disse, eles estão nos palácios reais e beijam os bebês e enterram os mortos. Ele não sabe como segurar uma espada que se maneja com as duas mãos, estão vendo? Disse, que saísses a ver uma cana que é agitada por qualquer vento? Venha, João, eu lhe darei mais dinheiro se você vier aqui. Bem, bendito seja Deus, eu não sou mais metodista. Serei pentecostal, serei presbiteriano, serei isto, aquilo, aquele com mais dinheiro. Disse, nunca vistes uma cana agitada pelo vento? Disse, que saístes a ver ali um profeta? Ele disse, sim, é mais que um profeta. João tinha acabado de pagar o mais pobre tributo que podia a Jesus. Sabia que isto tinha de vir dessa forma. Perguntou-lhe depois que o tinha apresentado e visto aquele sinal sobre ele. Ele disse, este é o Messias. Então ele vem e pergunta, és tu aquele ou esperamos outro? Mas veja, Jesus, sabendo disso, ele se voltou e lhe rendeu um tributo. Disse, que fostes ver? Uma cana abalada pelo vento? Disse, nunca houve um homem nascido de mulher tão grande quanto João até este dia. Isso mesmo. Que elogio a se fazer ao homem. Mas veja você, ali estava. Aquela profecia tinha sido cumprida bem diante dos seus rostos, com um precursor vindo exatamente o que Malaquias disse. Agora, isso foi Malaquias 3, não Malaquias 4. João Batista foi Malaquias 3. Jesus disse que sim. Quando lhe perguntaram, disseram, por que dizem os escribas? Disse, ele já veio. Eles fizeram o que disseram. Mas lembre-se, Malaquias 4, imediatamente após o profeta de Malaquias 4, a quarta vinda de João Batista em o de Elias, a quinta vinda será em Apocalipse 2, as testemunhas, quando ele vier para o remanescente do judeu. Mas Deus tem usado esse mesmo Espírito 5 vezes. Graça, J-E-S-U-S, tem sido tudo Jesus o tempo todo. F-E-G-R-A-C-A. E assim por diante. Estão vendo? O número 5 é um número de graça, e ele o usou. Não usará apenas 3, não usará apenas 2, 3, 4. São 5 vezes que ele usa. Agora, note rapidamente, agora, enquanto concluímos. Ele disse, este é aquele de que foi falado, diante da minha face envio o meu anjo. Mas em Malaquias 4, imediatamente depois que esse profeta profetizou, era para a terra inteira ser queimada e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Está vendo? Exatamente. Veja, essa é a profecia de Malaquias 4. E note em Lucas 17, onde ele disse, nos últimos dias virá como Sodoma e Gomorra novamente. Temos isto? Temos Sodoma e Gomorra novamente? As nações inteiras. Olhe para isto. Veja o que ele acabou de dizer da Inglaterra. A coisa inteira está pervertida. Até mesmo o alimento está pervertido. E olhe aqui o que a ciência... Você vê na Reader's Digest, creio que foi, no mês passado, disseram jovenzinhos e jovenzinhas chegam à meia-idade por volta dos 20 a 25 anos de idade. Eu as fico conhecendo nas reuniões, jovenzinhas na menopausa, e 20, 22 anos de idade na menopausa. A que se deve isto? A perversão, hibridação. Foi exatamente isso que corrompeu, a coisa toda corrompeu o corpo. Não somos nada além de uma mescla de do mesmo modo que uma planta híbrida. Tome uma planta híbrida e coloque-a ali fora, todo o germe correrá diretamente para ela. Mas uma planta genuína, original, um germe se afastará dela, ele não pode permanecer nela. E esse é o problema com a igreja, nós a hibridamos. Esse é o problema com o velho cavalo de Perry Green ali. E ele derrubou esse rapaz outro dia. Ele não passa de um velho cavalo mestiço, está vendo? A única coisa que é, ele é exatamente como uma mula. Ele é uma mula, não sabe quem é seu papai ou sua mãe. Ele não sabe nada. Ele é metade mula e metade cavalo. E metade isto e jumento. Ele não sabe o que é. Você não poderia nunca... Ele espera a vida inteira só para lhe dar um coice. Isso mesmo. Você pode chamá-lo e dizer, venha rapaz, venha rapaz. Ele levanta suas orelhas e... Está vendo? Como alguns destes dizendo, os dias dos milagres passaram. Todos esses mestiços que se supõem serem membros da igreja cristã. Não estou dizendo isso como piada, é a verdade. Mas um puro sangue genuíno, irmão. Ele sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó. Pode se ensinar-lhe alguma coisa. Ele é dócil. É um cristão genuíno que nasce do Espírito Santo e é cheio do poder de Deus e da palavra. Ele sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó. Ele sabe tudo acerca disto. Pode-se lhe ensinar alguma coisa. Mas o mestiço, isso é o que tem vindo às igrejas, híbrido entre o mundo e as organizações religiosas, e pondo uma pequena palavra nisto, aqui uma pequena palavra, ali apenas o suficiente para enganar. Isso mesmo. Quando você vê a verdadeira palavra de Deus sendo manifestada, como Caifás e os demais viram, eles se afastam dela, eles não sabem. Híbridos. Agora verificamos, e nesta mensagem, Isaías 43 também vindicou João. Ele disse, uma voz de um profeta clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A igreja não creu nele, porque ele não era do grupo deles. Aquele profeta foi levantado de um deserto, apareceu não conhecendo ninguém. Ele tinha o próprio espírito nele que Elias teve. Ele era um homem do deserto. Ele odiava as mulheres imorais. Lembre-se de como Elias, o que fez com que sua cabeça fosse tirada dele, foi Jezabel. Jezabel foi a causa de sua morte. Isto o fez fugir para o deserto. João Batista, outro amante do deserto, um caçador, um habitante da floresta. Observe-o. Ele não tinha instrução. Observe seu texto. Não era como um teólogo. Ele disse, ó, raça de víboras, a coisa mais imunda que se pode encontrar no deserto, a vileza, era uma cobra. E ele chamou aqueles sacerdotes, vós, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer, nós pertencemos a isto, e nós temos isso ou aquilo, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode, deserto. Também o machado, o que ele usava, está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém. Ele era um pregador da natureza. Um grande homem de Deus viveu por pouco tempo, mas certamente acendeu uma chama através da terra. Ele abalou aquela geração naqueles 6 meses de seu ministério. Deus o criou por 30 anos para obter esses 6 meses dele, mas Deus o faz de sua própria maneira. Ele sabe qual é a sua colheita. E verificamos agora que isso é exatamente o que tinha acontecido. Eles não creram nele, porque ele não era dos deles. Eles não creram. Eles fizeram como de costume. Eles não viram isto. Eles não creram na palavra de Deus de Malaquias 3, ou teriam visto claramente pela letra que este era aquele precursor. Eles não tinham tido um profeta por 400 anos, e aqui um entra em cena subitamente, está vendo? E o povo, os crentes, creram que ele era aquilo. Veja, eles não creram nisso. Eles não creram porque, quando viram a letra completamente confirmada, o que ele disse que faria e tudo mais, e viram isto claramente vindicado quando a palavra veio diretamente à água ao profeta e ali se encontravam. Há muitos que discutem sobre essa escritura ali acerca de João. Veja, João disse, eu careço de ser batizado por ti e porque vens tu a mim? Jesus disse, deixa por agora, porque assim nos convém, cabe a nós, convém, que cumpramos tudo isso. João, tu sendo profeta, tu sabes que o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado, e eu sou esse sacrifício, e tu és profeta, e sabes disso. Então ele lhe consentiu e o batizou, está vendo? E ele sabia que era. Veja, eles riram dele, chamaram-no um fanático selvagem, estridente, sem letras, como de costume. Aquele profeta sendo o precursor da primeira vinda de Jesus. Eu não digo que eles sejam... Não tenhamos as mesmas personificações hoje do genuíno. Eles personificam? Absolutamente. Mas lembre-se, quando você vê um dólar falso, tem de haver um dólar verdadeiro do qual é feito. Quando você vê um personificando ser cristão, tem de haver um verdadeiro cristão em algum lugar, porque se não houvesse, esse seria o original. Você tem de chegar ao original, mas examine o primeiro e veja se o original está exatamente com a promessa. Se está, então creia nisto, a promessa para a era. Então a profecia de João foi vindicada na ordem de Deus. A palavra veio ao profeta e vindicou-o verdadeiramente como essa pessoa. Novamente, Jesus veio em uma... Diferente do entendimento deles, aquela profecia. Eles não a entendiam dessa maneira. Agora, estamos chegando ao fim agora. Mas, de acordo com a palavra do profeta, ela se cumpriu ao pé da letra. A profecia está cumprida, mas a maneira como pensavam que seria não foi daquela maneira. Agora, como eles poderiam ter entendido e sabido qual era certa ou errada ao ver se era vindicada por Deus, se era Deus interpretando o que ele disse? Tinha havido falsos Jesuses que se levantaram e conduziram um homem, um grupo de 400 para o deserto e coisas assim, mas ele nunca provou fazer-se a si mesmo na palavra. Veja você, como ele disse. Jesus, quando ele veio, Era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisso. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Que é revelado? Desvendado, dado a conhecer. O segredo tinha sido trazido, revelado. No dia em que o Filho do Homem for revelado, o mundo estará em uma condição sodomita. Isso está acontecendo, não está?
Sim.
Quantos creem nisso? Está em uma condição sodomita. E é exatamente isso. Veja onde ele está situado agora. Lembre-se, há sempre três grupos de pessoas em todo grupo de pessoas que se reúne, que são crentes manufaturados, incrédulos e crentes. Temos esses em todo grupo. Sempre os tiveram. Havia os sodomitas, havia os lotitas e havia Abraão. Abraão era um grupo chamado para fora. Ele não estava em Sodoma para começar. Agora observem a mensagem deles. Eles tinham esperado um filho prometido, esperaram-no por anos. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui Deus mesmo desceu como um homem. Você diz, aquele foi um anjo. Abraão chamou o Senhor, S-E-N-H-O-R, com letra maiúscula. Qualquer leitor da Bíblia sabe que esse S-E-N-H-O-R, com letra maiúscula, é Elohim. No princípio, Deus. O Senhor Deus, Elohim, o Todo-Suficiente. Abraão chamou o Senhor Deus, Elohim. Agora note, houve duas pessoas que desceram a Sodoma com uma mensagem e pregaram aos sodomitas. Elas não realizaram nada, mas cegaram-nos, porque a pregação do Evangelho cega o incrédulo. Mas observe que tipo de sinal o grupo de Abraão recebeu. Agora, nós devemos ser a semente real de Abraão. Isaac foi a semente natural, mas a semente de fé, a fé na palavra prometida, a palavra prometida. Não falhem em entender isso. Foi a semente real. Essa foi a semente, a fé de Abraão. Nós, estando mortos em Cristo, somos semente de Abraão, herdeiros com ele conforme a promessa. Note, quando tudo isso estava acontecendo lá embaixo, em Sodoma, havia dois ministros lá pregando com uma grande mensagem. Havia um assentado com o grupo de Abraão que não perdeu tempo com aquele grupo lá embaixo. Agora observe aquele que permaneceu com o grupo de Abraão. Que tipo de sinal ele lhes deu? Ele disse, agora lembre-se, seu nome era Abrão poucos dias antes disso. E S-A-R-A-I, não S-A-R-A, princesa. E esse homem de costas para a tenda. As mulheres naquele tempo eram diferentes do que são agora. Elas têm de sair e se meter nos negócios do marido e tudo mais, vocês sabem. Mas elas não faziam isso naquele tempo, elas permaneciam atrás. Assim esses anjos sentados ali, o mensageiro, e ele disse, Abraão, onde está Sara, S-A-R-A, tua mulher? Como ele soube disto? Abraão disse, ela está na tenda detrás de ti. Ele disse, visitar-te-ei conforme o tempo que te prometi. Visitar-te-ei. E Sara riu-se consigo, de costas para a tenda, e ele disse, por que se riu Sara, dizendo, como podem acontecer estas coisas? Se ela não tivesse estado em Abraão, sua noiva, nessa época, Deus a teria matado. Do mesmo modo, seríamos nós hoje com toda a nossa incredulidade, se não estivéssemos em Cristo. Isso nos mantém aí mesmo. Veja, ele não podia ferir ou não podia tomar Sara sem ferir Abraão. Está vendo? E desse modo, lembre-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos que todos concordam que o mundo está em uma condição sodomita. Eu apanhei um jornal de Los Angeles aqui não faz muito e dizia, creio que é, o homossexualismo está crescendo a razão de 20 ou 30% em Los Angeles a cada ano, crescendo esse tanto. Isto é horrível! O nosso governo, em todos os lugares, tudo simplesmente se tornou pervertido. Isso mesmo! A coisa toda, todo o sistema, igreja e tudo mais estão pervertidos. Está em uma era pervertida. Agora, eu quero perguntar uma coisa a vocês, teólogos, meus irmãos. Eu não estou falando contra você, meu estimado irmão. Estou aqui para ajudá-lo, irmão. Estou aqui para permanecer sobre o que a palavra diz, enquanto seguro sua mão e trago esta multidão de pessoas para fora desta coisa. Isso mesmo. Mas olha aqui. Nós nunca tivemos um mensageiro em Sodoma antes, cujo nome terminasse em H-A-M até agora. Tivemos um Spurgeon, um Wesley, um Lutero e tudo mais, mas nunca um mensageiro internacional cujo nome terminasse em H-A-M antes. Isso mesmo. Veja, G-R-A-H-A-M, 6 letras. G-R-A-H-A-M, Billy Graham, esse famoso evangelista. Grande obra de Deus. O homem é enviado de Deus. Ele tem essa justificação tão apropriada. E ele sacode a nação com isso. Veja, assim, não há. Veja o Oral Roberts, a denominação pentecostal. Quando chegou a existir um como esse? 6 letras, não 7. Abraão é A-B-R-A-A-T-O. 7. Billy Graham é G-R-A-H-A-M. 6. Agora veja os mensageiros. Veja o tempo em que estamos. Nunca houve um tempo igual na história. Veja os mesmos sinais que ele prometeu que seriam dados a cada grupo. Veja onde eles estão. A mesma coisa, exatamente em posição, pondo-se exatamente em ordem. A natureza, o mundo, tudo, pondo-se exatamente em tempo. Agora não falhem em ver isto, enquanto esboçamos o restante dessa escritura. Rapidamente agora, porque estou segurando-os por demasiado tempo. Chamem, vejam aqui. E de acordo com o profeta, ele veio exatamente à palavra, exatamente em tempo. Agora veja a era agora onde estamos vivendo. Não estamos vivendo exatamente nesse tempo de Sodoma? Observe o mensageiro ao grupo de Abraão. Observe os números, letras e numerologia do seu nome. Você diz, não há nada de especial no nome. Nunca deixe que alguém lhe diga isso, porque ele mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, porque ele mudou Simão para Pedro. E todos esses outros? Está vendo? Sem dúvida que há. Exatamente. Essa é a razão porque eu digo que nunca chame seu filho de Rick ou Elvis ou algo assim. Elvis significa gato. Rick é um rato. Veja, quando você diz, isso é exatamente assim. Les ou algum outro, nunca chame um de seus filhos assim. Se é, mude isto bem rapidamente. Gente, não. Se você crê que eu sou servo de Deus, não ponha esse nome nessa pobre criança, está vendo? Não, senhor. Dê-lhe outro nome ao invés desse. Ora, eu não devia ter entrado nisso porque estou fora do meu tema, mas eu disse isto e está terminado. É assim que se faz, não se sabe quando o diz, está vendo? Chamaram-no de estranho, um adivinho, um diabo, um Beuzebu. Disseram, ele se fez Deus. Oh, que coisa! Não disse o profeta Isaías que ele seria chamado Deus forte? Isaías 9:6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Isso mesmo. Também em São João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês creem nisso? Ele não foi simplesmente... Ele foi profeta, mas ele foi mais que profeta. Ele foi o Deus profeta. Porque ele teve de vir? Lembrem-se, ele vem em 3 nomes de filho. Ele veio primeiro no nome do Filho do Homem. Ele nunca chamou a si mesmo de Filho de Deus. Vocês sabem disso. Vejam, ele veio no Filho do Homem, um profeta. Jeová, ele mesmo, o Pai, chamou Jeremias de Filho do Homem. Um profeta é filho do homem. Ele vem. Agora, ele veio depois do dia de Pentecostes. Ele retornou na forma do Espírito Santo, Espírito Sobrenatural. Agora ele é filho de Deus. No milênio, ele será filho de Davi, assentando-se no trono de Davi. Veja, ele vem em... Ele é filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Oh, a Bíblia está repleta destas pepitas. Nós não podemos tomá-las todas numa noite, mas é exatamente apropriado encaixar isto agora. Amanhã pode nunca amanhecer. Podemos ter partido antes de amanhã. Eu posso estar pregando para uma pessoa que estará morta antes da manhã. Eu posso ter partido antes da manhã. Irmão, irmã, isso não é um mito. Isso são fatos reais. Não sabemos a que hora iremos. E você não terá nenhuma oportunidade depois que aquele último suspiro deixar seu corpo. Faça isto agora mesmo. Não espere até pela manhã. Poderá ser muito tarde. Note agora, eles tinham feito a ele exatamente o que os profetas disseram que fariam. Do mesmo modo que estão fazendo a este mesmo dia na era de Laodiceia. Se você quer ver isto, leia Apocalipse 3. Cego, nu e não o sabes, tornando Cristo, quando ele começa a se revelar na forma de semente novamente, a mesma que penetrou na terra retorna para ser a noiva. Somente a noiva e o noivo é a mesma carne e sangue, o mesmo ministério e as mesmas coisas, fazendo exatamente o que ele fez, o Espírito. E aqui estão eles personificando e fazendo tudo mais, e cada um tem seu livro e modo de operação, e isto, e, oh, vocês nunca ouviram de tais sensações, e eu cheiro um demônio agora, tudo isto, aquilo, simplesmente tão contrário às Escrituras quanto possa ser. e a coisa genuína colocada bem ali diante deles, eles se afastam. Eles não pertencem à minha organização. Que coisa, que coisa. Simplesmente, veja, simplesmente um cego guiando o outro cego. Não cairão todos na cova? Cegados por tradições denominacionais de homens, eles o colocam para fora de suas igrejas, como Deus disse que fariam em Apocalipse 3, como de costume, como profetizado. Note como Jesus rara cedeu a conhecer a esses discípulos. Agora, e encerraremos. Estes dois discípulos, Caifás, Cleopas, melhor dizendo, e seu amigo, agora estamos na ressurreição. Amanhã, depois da ressurreição. A primeira ressurreição. Que bonita manhã, Jesus está ressuscitado dentre os mortos e vivendo entre seu povo. Que bonito pensamento. Ele está aqui do mesmo modo hoje, como esteve naquele dia. Porque ele é o mesmo ontem e hoje e revelando-se mais hoje do que ele se revelou em qualquer outra era desde aquele dia. Vem através do trigo e talo e casca. É tudo passado agora. Estamos no trigo novamente. Veja, estamos de volta ao grão. Conhecido como, sabemos, observe como ele se deu a conhecer a estas pessoas. Agora, lembre-se, como o Messias deles, pouco antes de encerrarmos, da palavra prometida da era. Note, ele apareceu para como disse que faria aos profetas. Note, néscios e tardos de coração para crer que tudo que os profetas escreveram dele tinha de se cumprir. Observe, ele se refere diretamente à palavra de Deus. Ele nunca veio e lhes disse claramente, vós não me conheceis? Eu sou o Messias que ressuscitou. Ele nunca disse isso. Veja, ele somente lhes deu a escritura, como João fez e os demais. Está vendo? E somente eles mesmos têm de identificar isso. Eles têm de julgar por si mesmos. Agora, não durma, julgue por si mesmo. Néscios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram que tinha de acontecer. Que repreensão para aqueles que alegavam conhecê-lo. Está vendo? Note como ele se aproximou do tema. Ele nunca veio, como eu disse há alguns minutos, e disse claramente, bem, não sabeis que eu sou o vosso Messias para esta era? Não sabeis que eu sou ele? O verdadeiro servo de Deus nunca se identifica dessa maneira. A Escritura identifica quem ele é. Claro, ele o fará. Mas chamou a atenção deles para o que os profetas tinham dito para esperar na era do Messias. Está vendo? Responde, néscios e tardos de coração, para não crer que tudo o que os profetas disseram acerca do Messias devia acontecer. Ele, como João, deixou que a palavra da Bíblia o identificasse, o que ele era para eles. Isso devia ter sido claro o bastante. Se a palavra o tinha identificado, isso devia estar claro. Quem era a promessa que estavam contemplando? Eles sabiam que alguém tinha de entrar em cena naquela ocasião. Ora, ele diz, agora deixai-me mostrar o que a palavra diz que deve acontecer neste dia. Não estou eu, esta noite, tentando dizer-lhe palavra por palavra, até mesmo quanto à posição, ao lugar, aos nomes e números, tudo mais, e todos os sinais, tempos e tudo, que estamos bem aqui, no tempo do fim? Sem dúvida você pode ver do que estou falando, está vendo? Veja, isso está tão claro que não devia mais precisar de identificação. Ele disse, quando esteve aqui na terra, examinais as escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, elas são o que? Elas testificam o que eu sou. Vejam, quem eu sou? Note, ele começou com Moisés, o profeta. Um profeta, Deuteronômio 18, 15. Agora, estou observando as escrituras aqui. Em Deuteronômio 18, 15, Moisés disse, O Senhor teu Deus. Veja, Deus lhe falou no topo da montanha. Oh, que coisa! O trovejar, eles disseram. Que o Senhor, que Moisés fale, não Deus, para que não pereçamos. Ele disse, falaram eles bem? Eu não falarei mais a eles dessa maneira, mas lhes despertarei um profeta. E essa tem sido a sua mensagem desde então. Isso é o que tem de estabelecer a coisa toda no fim. Tem de ser, porque a palavra do Senhor tem de vir ao profeta. É a única coisa a que ela pode vir. Se não vem, rompe a palavra de Deus e o faz dizer algo errado, está vendo? Ela nunca irá a um seminário. Ela vai a um profeta. E o profeta é enviado de Deus, ordenado. E como se sabe que é, e não o que o homem disse, temos tido Elias e capas e tudo mais, e mantos, e todo tipo de bobagem que redundou em organizacionismo com tudo mais. Mas virá a esta terra, pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus, identificado por Deus, por sua palavra sendo a resposta deste dia, que colocará a noiva em ordem, uma minoria realmente pequena da igreja, e a levantará. Isso mesmo, ele apresentará: eis aí está aquele de quem eu falei, veja, que virá. E tudo o que os profetas disseram acerca dele, e para esta era, ora. Sem dúvida teria sido interessante tê-lo ouvido dizer isso. Vocês não gostariam de tê-lo ouvido dizer isso? Tudo o que os profetas disseram acerca de... Lembrem-se, ele disse o que os profetas diriam acerca dele mesmo, citando a si mesmo o que ele tinha dito, e ele era a palavra, citando. Agora ouçamos as palavras que ele citou. Vocês gostariam de ouvir o que ele lhes disse? Vamos somente rever a conversação deles agora, pouco antes de parar. Agora, eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história na sepultura e no túmulo, e das mulheres que o tinham visto, e de outro que disse que o tinha visto, e assim por diante. Ele disse, eles o informaram acerca disso, e ele continua com a palavra acerca de, citando a si mesmo através da palavra. Agora vejam em Zacarias 12. Ele deve ter citado Zacarias 11, 12, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata? No Salmo 41, 9, ele foi traído por seus amigos, está vendo? Zacarias 13, 7, abandonado por seus discípulos. No Salmo 35, 11, acusado por falsas testemunhas. Por Isaías 35, 7, mudo perante os seus acusadores, nunca abriu a boca. Muito bem, Senhor. Isaías 56, ele foi açoitado. Salmo 22, 22, ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Veja as profecias acerca das quais ele poderia falar. Isaías 9, 6, um menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. E também no Salmo 22, 18, eles repartiram suas vestes entre si. Em Isaías 7, 14, uma virgem conceberá. Salmo 22, 7 e 8, fizeram dele um escarnecido por seus inimigos, aqueles que se supunha fossem seus amigos, seus inimigos, a igreja. No Salmo 22, novamente, ele foi, nenhum osso era para ser quebrado, mas traspassaram-lhe as mãos e os pés. Isaías 53, 12, morreu com malfeitores. Em Isaías 53, 9, moído e sepultado com irmão rico. No Salmo 16, 10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse assim: não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Ele ressuscitou dentre os mortos. Malaquias 3, João Batista foi seu precursor. E todos os tipos aos quais ele pode ter ido. Até mesmo a Isaac sendo o tipo dele sobre o monte, sobre a montanha, aonde seu pai Abraão o levou, em Gênesis 22. Foi agora que eles começaram a ver quem tinha cumprido estas escrituras que foram prometidas acerca daquele dia. Foi então, depois que já era tarde, que eles começaram a ver. Oh, bem, espere um minuto. Sabe de uma coisa? Eles souberam então que seu amigo Jesus crucificado era aquele profeta que foi prometido. Eles souberam porque, veja, eles não tinham sido informados das Escrituras. Mas aqui todas estas coisas que eram para acontecer na cruz, todas estas coisas. Nécios, tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram. Como o Messias sofrerá e entrará na sua glória e ressuscitará ao terceiro dia. Eles ainda não entendem. Oh, sim, isso mesmo. Eu vejo. Ele, porventura, não ardia em nós o nosso coração? Eles disseram. Não admira que o coração deles ardesse. As profecias que ele estava dando que se haviam cumprido. Então eles começaram a entender que seu amigo, o homem com quem comeram, com quem conversaram, com quem se associaram, com quem pescaram, deitaram nas florestas, que isso se cumpriu toda a palavra da hora prometida. Ali estava. Eles tinham caminhado 6 milhas. Pareceu um tempo muito curto, eu suponho. E tinham ouvido um sermão de 6 horas sobre profecia vindicada. Um pouco mais extenso do que tivemos hoje à noite, veja. Estava ficando um pouco tarde no tempo do entardecer. As luzes do entardecer tinham chegado. É o mesmo tempo agora, igreja. As luzes do entardecer chegaram. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Oh, eventos esclarecidos por profecia, a mesma coisa hoje. A luz do entardecer prometida pelo profeta de Deus em Zacarias 14:7. Possa novamente abrir os olhos do verdadeiro crente para os eventos que estão acontecendo hoje, que são provados pelas profecias que estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. O próprio é, ele disse, haverá um dia que não será chamado nem noite nem dia. Ele disse, mas no entardecer haverá luz. Agora, nós sabemos geograficamente que o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Agora o profeta disse, haverá um longo período de tempo que será sombrio. Um pouco não poderia ser chamado nem dia nem noite. É um dia um pouco escuro, dia nublado. Agora, onde se levantou o filho? O que era do F-I-L-H-O que estávamos falando agora? Que o F-I-L-H-O natural se levanta no leste e se põe no oeste. O mesmíssimo Deus, mesmíssimo filho, melhor dizendo. E o F-I-L-H-O de Deus se levantou primeiro no leste para o povo oriental. E agora, depois que ele partiu, o que fizeram eles? 300 anos mais tarde, deram início à primeira organização deles, a Igreja Católica Romana. No decorrer da Idade Média, eles se foram e dali saíram. O que fizeram? A mesma coisa. Tem sido um dia de... não foi chamado nem dia, nem noite. Eles tinham suficientes ordens e criam que ele era o Filho de Deus e caminhavam na luz que tinha. Eles fizeram suas igrejas, construíram hospitais, escolas e coisas assim, e seminários, enviaram seus filhos para a escola. Mas o profeta disse, haverá luz novamente no entardecer. O filho surgirá novamente, haverá luz. O quê? O mesmo filho, F-I-L-H-O, que foi revelado em carne no amanhecer. Lá atrás será revelado novamente no entardecer. Agora compare São Lucas 17:30. E naquele dia, como aconteceu nos dias de Sodoma, o crepúsculo do mundo no tempo em que o Filho do Homem estiver se manifestando, haverá luz no entardecer. O caminho para a glória certamente se encontrará. Oh, que coisa! Gente, onde estamos? Nações estão se rompendo. Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. Os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores. Observe a deslizar para o mar. Retornai, ó dispersos, para os vossos. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estais cheios do Espírito, tende vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. É melhor que você o faça. Irmão, irmã, é um tempo assustador. Observe as coisas que estão profetizadas. Observe as coisas acontecerem. Observe toda a profecia se cumprindo. Então nós vemos de que se trata tudo isso. Não é um bando, um veio de fanatismo. É Deus confirmando suas palavras exatamente. Exatamente. A rocha está ferida, amigos. Fujam para ela tão rápido quanto vocês possam. A profecia está vindicando o dia em que estamos vivendo. Inclinemos a cabeça.
Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham.
Querido Deus, vocês estão compreendendo o dia em que estamos vivendo, amigos? Vocês se atreveriam a questionar Deus? Vocês diriam que Ele não está certo quando Ele provou isto? Ele é seu próprio intérprete. Vocês querem servi-lo? Agora de cabeça inclinada e de coração inclinado, irmão, irmã, esta pode ser nossa última reunião. Pode ser que nós nunca... Se eu estivesse de volta daqui a um ano, se eu viver, haveria muitos que estão aqui agora que não estarão aqui então. E eu terei de encontrá-los no tribunal do juízo e responder por tudo que disse esta noite. Perante Deus, enquanto você está em seu juízo perfeito, faria você agora esse tanto para Deus? Se você sabe que está, somente olhe para si mesmo no espelho de Deus, a Bíblia, não importa quem você seja, e diga, eu sei que estou longe de ser uma filha de Deus. Veja a maneira como procedo. Estou longe de ser um filho de Deus. Veja a maneira como procedo. Mas, Deus, eu não quero estar aqui. Eu quero me esforçar para entrar nesse lugar. Eu quero que você levante a mão para Deus, seja quem você for. Onde quer que você esteja, no edifício, sim. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero ser uma filha de Deus. Eu quero cumprir tudo que meu Senhor ordenou. Agora você, Deus o abençoe. Suponho que 90% da audiência. Agora veja aqui, meu amigo. E se você tivesse vivido nos dias quando ouvisse João pregar? E se você tivesse vivido nos dias quando Jesus esteve aqui? De que lado você teria ficado? Se você tivesse vivido nos de Jesus, lembre-se, se você tivesse vivido lá no passado, seria exatamente como é agora. O mesmo Jesus está se dando a conhecer por sua palavra, veja, e ela é muito impopular. Mas deixe-me dizer-lhe, eu não estou tentando dizer às pessoas que deixem a igreja ou, ora, eu quero que você vá à igreja, não deixando de vos congregar. Mas o que estou tratando de lhe dizer para fazer é que prossiga para o reino de Deus. Tome estas coisas. O mundo, a igreja, pentecostais, vocês estão ficando muito mundanos. Vocês estão seguindo demais o mundo. É realmente fácil. Vocês continuam assistindo televisões e todas estas coisas. E a maneira como estão fazendo e tudo isto. E logo se nota, os seminários, as escolas estão começando a se comprometer aqui e ali, e isto, aquilo e aquilo mais. E logo se nota, tem de acontecer assim. A igreja pentecostal tem sido meu maior apoio. Eu não posso dizer nada contra ela, mas é isso que clamo. Meus irmãos, saiam! Chamo, vocês não têm as reuniões que costumavam ter. As pessoas não são como costumavam ser. Mas Jesus Cristo é o mesmo. Movamos-nos para Ele. Agora, você de mãos levantadas, lembre-se, havia uma rocha ferida no deserto e essa fonte ainda está aberta hoje à noite. A rocha deles tinha sido ferida. Cristo, Ele é a rocha ferida. E hoje à noite, que eu saiba, a igreja pode estar... O tempo de chamamento já pode ter passado, eu não sei. Eu não posso dizer isso. Lembre-se, as pessoas seguiram em frente tendo as reuniões da mesma maneira depois da crucificação de Jesus. E todo o povo, eles virão, eles... Observe, eles seguirão em frente pregando e dizendo que estão sendo salvos e tudo mais, exatamente como se o mundo continua como era, eles dizem. Mas será demasiado tarde então. Enquanto você tem oportunidade, meu irmão, enquanto você tem oportunidade, minha irmã, venha para o reino de Deus. Você não tem de vir sobre nenhuma outra coisa senão simples fé para crer em sua palavra. Ele é essa palavra. Senhor Jesus, eu sei que estou vendo a mim mesmo agora no espelho da palavra de Deus. Oh, quão longe estou! Mas, querido Deus, aqui esta noite, nesta segunda-feira à noite, aqui em San Bernardino, Califórnia, neste auditório aqui, isto é tudo que tenho, Senhor. Mas dá-lo-ei a Ti. Tomar-me-ás Tu como estou, Senhor? Deixar-me-ás fugir para a cruz rapidamente? Eu até mesmo vejo os mensageiros. Eu vejo o tempo. Eu vejo o chamado para sair de Sodoma. Eu vejo os sinais. Eu vejo o grupo de Abraão recebendo a luz. Eu vejo a manifestação. Jesus sendo manifestado novamente bem em nosso meio, como aconteceu. Eu vejo todas as coisas que tu prometeste. Eu vejo os personificadores. Eu vejo que tu disseste que, como aconteceu nos dias de Moisés, como estes Jambres e Janes voltariam a personificar e ainda permanecem exatamente naquele mesmo depósito de lixo em que estavam. Veja, eles não podiam seguir a Moisés através daquela palavra e tirar aqueles filhos dali e levar para o deserto, porque estavam associados ao Egito. Eles não podiam fazer isto, ainda que tenham feito as mesmas obras que ele fez. Mas o seu desvario foi manifesto. E a Bíblia diz, isso é assim, diz o Senhor. Isto acontecerá novamente no último dia. E você vê isto com os próprios olhos, se você é espiritual. Eu não posso explicar isso. Não é necessário que eu o explique. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos até ele agora, enquanto temos oportunidade. Vocês irão? Se você tem necessidade do batismo do Espírito Santo, se você tem necessidade de uma rededicação, uma nova vida, seu pastor não o desprezará. Ele o amará por isto. Somente dê-se completamente a Deus esta noite enquanto estamos aqui. Vamos... Sim, eu sei que foi difícil, cortante, estranho. Eu não faço isso por maldade. Faço isso para ser honesto. Faço isso porque eu amo. Porque amo a Deus e faço isto para tentar ajudá-lo. E verdadeiramente, amigo, eu creio de todo o coração, com toda a minha fé. Eu creio que minha mensagem vem de Deus. Ela tem provado isso para vocês no decorrer dos anos. Agora ouça, hoje à noite entregue tudo o que você tem, tudo de que tenha necessidade. Eu creio, com um verdadeiro e rendido coração, se você somente se colocar de pé e levantar as mãos para Deus e disser, querido Deus, estou aqui, toma-me, Senhor. Não mais tentarei usar minha própria mente e minha própria interpretação. Tua palavra diz que eu devo ser santo. Eu devo nascer de novo. Eu devo ser cheio do Espírito. E então o Espírito me guiará a toda a verdade. Querido Deus, aqui estou. Guia-me. Faria você esse tanto? Se você fizer esse tanto, levante a mão e diga, estou disposto a fazer isso. Estou disposto a fazer. Então, fiquemos todos de pé. Agora tome todo o seu trabalho, tudo mais, seu cansaço, tudo. E se você estivesse morrendo agora? Poderia você levantar a mão com respeito a este verso agora? Agora, enquanto a organista continua a tocar... Vamos, cada um de nós, jovenzinhos, vocês querem ficar como este aqui na rua, este bando de vadios? Irmã, você quer ter cabelo curto, quando é sua honra de Nazireu para com Deus ter cabelo comprido? É desonra para ela cortar o cabelo. Usaria você estas pequenas saias vulgares e coisas que se usa hoje, este vestuário imoral com o formato do corpo aparecendo aí na rua? Você sabia que todo homem que olha para você comete adultério com você em seu coração? E você se apresenta dessa maneira. Sabem vocês, mulheres, vocês que usam maquiagem, que houve somente uma mulher na Bíblia que alguma vez usou maquiagem? E Deus a deu de comer aos cães. Uma Jezabel, um nome que tem sido odiado desde o seu dia por causa desses seus atos. Sabe você que foi Elias, o profeta, que amaldiçoou aquilo e a chamou dessa maneira? Sabe você que foi atrás de Herodias que João Batista foi? Você não quer ser essa coisa de Hollywood, do mundo? Se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós. Irmão, amigo, ministro, nada, por favor, me entenda. Eu sou seu irmão. Você quer se associar e vocês, membros da igreja, de alguma igreja, metodista, batista, ou o que quer que você tenha sido. Você quer se manter firme nessa denominação porque sua mãe e sua avó se mantiveram firmes nisso? Ela saiu de alguma coisa para entrar naquilo. Aquela foi a luz daquele dia. Isso, como nos diz Noé. Este é um outro dia. Você diz, bem, eu tive a... Este não é o dia dos pentecostais. A era pentecostal passou. Os pentecostais estão acabados. Este é o tempo da colheita. Está vendo? E o tempo da colheita, o grão. A água foi derramada, o grão está ficando maduro. Venha para o grão, meu querido irmão. Ouça-me, creia em mim. Se você crê que sou servo de Deus, que cada um, em sua própria maneira, incline a cabeça em humildade e ofereça a oração que nós, que sabemos que deveríamos oferecer. Deus, toma-me como estou. Irmão, irmã, eu me ponho no altar esta noite também. Deus, molda-me, faz-me diferente. Faz-me alguma coisa, Deus, faz-me em tua forma. Você pensa que é fácil ficar aqui de pé e dilacerar as pessoas assim? É uma coisa difícil de fazer, mas ai de mim se não o faço. Querido Deus, enquanto esta audiência inclina a cabeça e o coração nesses solenes momentos aqui do encerramento desta preleção bíblica, quando vemos a vindicação do Espírito Santo, que sacudiu esta nação repetidamente, grandes revelamentos e indicação, sabendo que alguma coisa tem de se seguir a isso. E então ver aqueles sete anjos descerem sobre o topo daquela montanha lá no Arizona, quando até mesmo as revistas por toda a nação publicaram isto. Ao ver o próprio Jesus lá nos céus olhando para baixo e dizendo que, em Apocalipse 10:7, na mensagem do sétimo anjo, esses selos seriam abertos, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer, que os reformadores não viveram o suficiente para apresentar isto. E aqui, estes sete selos que selavam a coisa toda, devem ser abertos nesse dia. Ao ver todos estes grandes sinais e maravilhas que foram realizados, vindicados, preditos antes que acontecessem, e nenhuma vez falhaste para conosco, senão que fizeste acontecer exatamente como foi dito, querido Deus, nós compreendemos que Jesus Cristo está em nosso meio. Nós sabemos que Ele está aqui. Ele está aqui esta noite. O Deus invisível está aqui conosco e pode confirmar cada promessa que fez em Sua palavra. Como tu te levantaste e provaste para eles de costas, no princípio original, antes mesmo dos personificadores entrarem na arena, Senhor, ou entrarem na corrida, por assim dizer, tu mostraste e provaste, profetizaste e disseste exatamente a maneira como ia acontecer. E nós vemos que aconteceu dessa maneira. E Pai, Deus, nós sabemos que não pode ser o homem, tem de ser Deus. Desse modo, sabemos que és tu aqui esta noite, perdoa-nos dos nossos pecados. Querido Deus, tu curaste nossa enfermidade, agora perdoa os nossos pecados, Senhor, por não sermos o tipo de cristão que deveríamos ser. Não professando ser um homem ou mulher do Evangelho completo, e aqui nos encontramos decaídos como um frango denominacional. Ajuda-nos, querido Deus, toma-nos e sacode-nos com o teu Espírito Santo. E se há alguma coisa em nós que não seja como tu, tira-a de nós, Senhor. E firma os nossos pés na santa palavra de Deus e faz que o Espírito Santo queime em nosso coração e tire toda a escória de incredulidade e a sonolência desse dia. Oh, que nos levantemos e nos sacudamos. Concede-o, Deus. Limpa-nos, molda-nos, faze-nos. Deus, concede isto. Se há alguém aqui esta noite, Senhor, que está retendo no coração esse grão, esse gene de Deus que está ordenado à vida desde a fundação do mundo, Eu sei, Senhor, que eles estão fadados a ouvir nesta hora. Assim eu rogo, Deus, que Tu encha suas almas e os ilumines com um novo batismo do Espírito Santo e os envies a caminho regozijando-se e felizes. Senhor Deus, eles, eu os dou a Ti. Eu não sei quem eles são. Tu sabes, eu somente sou responsável por pregar a Tua palavra, Senhor, como Tu a revelas. Tu és responsável pelo demais. Onde a semente cai, eu apenas a lanço. Senhor Deus, eu rogo que ela tenha caído em solo bom e rico esta noite, de modo que muitos a vejam, Senhor, e surjam como cristãos reluzentes neste último dia, para que a grande coisa que estamos esperando vir venha rapidamente. Concede isso, Senhor, e Tu tomarás Tua igreja, Tua noiva, e a levarás para casa. Nós vemos tudo isto pondo-se em ordem. Vem, Senhor Jesus, nós encomendamos isto tudo a Ti, no nome de Jesus Cristo, para os resultados. Amém. I love Vocês o amam? Bem, então vocês têm de se amar uns aos outros. Apertem as mãos uns dos outros quando o cantarem novamente. Agora vamos louvá-lo. Quantos conhecem este cântico? Eu o louvarei, louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória a todos vós, povos, pois seu sangue lavou toda a mancha. Cantemo-lo agora. Você não se sente todo limpo? Levante a mão e diga, oh, isso me faz sentir bem. Irmão, eu amo estes cânticos de antigamente. Vocês não amam? Eles descem ao coração. Levantemos as mãos agora e louvemos a Deus, cada um de nós, à nossa própria maneira. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te damos louvor por um povo chamado para fora de Babilônia. Nós Te agradecemos pelo sangue de Teu Filho, Jesus Cristo. Nós Te agradecemos porque Ele nos torna limpos neste minuto. Nós pedimos perdão por nossos erros, por nossa estupidez, Senhor, nosso tropeçar na escuridão. Oh, Deus, possamos nós nos levantar e brilhar e caminhar na luz do entardecer e ser o fruto da árvore que está vindo pelas luzes do entardecer. Concede isto, querido Deus. Nós nos encomendamos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Agora, de cabeça inclinada, eu lhes devolvo os pastores que estão dando cobertura ao culto.